Bom dia a todos, a todas. Mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja todos com vós. Autorizo o secretário a fazer. Autorizo o secretário a fazer chamar os senhores vereadores.
Carlos Nascimento Melo.
Presente.
Deusivel Araújo Melo.
Presente.
Edmilson Afonso da Silva. Presente. Fabiano Sardi Oliveira. Gilmar Pereira Araújo.
Presente.
José Manuel Braz. José Roberto dos Santos. Marcelo Gomes de Araújo.
Presente.
Marcos Alexandre Almeida. Paulo Gomes de Oliveira. Valério José de Souza. Presente.
Acabamos de ver, eu vi a leitura do documento, não fiz a votação. Vamos para o pequeno seguinte. Antes de estar presente da imprensa, site Chico Sabe Tudo, Rádio Bahia Nordeste, Salles, Adriel, ali presente, meu amigo Godinho, Naldo, sejam todos bem-vindos a esta casa, a casa do povo. Vamos levar o pequeno seguinte. Pelo expediente.
Marcelo Gomes de Araújo, com a palavra.
Pelo expediente, tranquilo.
Carlos Nascimento Melo.
Transfira para o grande.
José Manuel Braz, transfira. Valério José de Souza.
Transfira.
Luiz Jora Osmelo.
Transfira para o grande expediente.
Fabiano Saulo Oliveira, chegou. Marco Alexandre Almeida Santos.
Transfira para o grande expediente.
Paulo Gomes de Oliveira. Almeida Afonso da Silva.
Transfira.
José Roberto Santos.
Transfira para o grande.
Grande, né?
O grande expediente.
Marcelo Gomes de Araújo. Grande expediente.
Bom dia a todos, presidente, demais vereadores, aos nossos amigos aqui presentes. Em nome de Branco, gostaria de saudar aos nossos amigos aqui visitantes hoje, nesta terça-feira, assim como quero, em nome de Salles, cumprimentar a todos que fazem imprensa e que faz esse trabalho sagrado de divulgação no nosso município. Quero aqui começar minhas palavras com muita tristeza de termos um final de semana bastante de vitórias por alguns acontecimentos no nosso município. Acontecimentos de glória em meio a tantas de inauguração, ao qual vou falar mais tarde, ordem de serviço, dia do índio e outras. Tivemos a perca do nosso amigo Cícero, do povoado Quixaba, Cícero de Aralina, ao qual morreu tragicamente quando vinha do Iraque dos Coelhos, uma queda de moto que o levou a óbito. E aquela comunidade está muito triste pela pessoa, pelo amigo que ele era, e ter assim sua vida, colocar um ponto final na sua, da forma que aconteceu. Então deixou todos da Quixaba, trago aqui a lamentação dos nossos amigos da Quixaba, que conhecia Cícero de Araína, é, a pessoa que ele era, certeza que ele está no bom lugar, que Deus possa abençoar ele e confortar toda a sua família. Quero aqui também falar também do dia, final de semana de glória para a Quixaba, quando nesse final de semana a Quixaba completou 44 anos de existência, 44 anos de vitórias, 44 anos de um povoado que, diga-se de passagem, cresce automaticamente, evolui. Hoje tem uma dimensão, creio que comparada com a de Glória. É um povoado, não é uma sede, mas tem um desenvolvimento impressionante e a gente, como político, percebe o tamanho da importância, né, de estar político. Aquela comunidade, a gente percebe o tamanho da importância que tem que ser dado a ela no tocante de cada vez mais se desenvolver. Tenho certeza que aquela comunidade tem muito a crescer. Quero aqui abraçar a cada um dos moradores da Quixaba e dizer que aquela comunidade tem futuro, aquela comunidade vai muito longe e as regras normais que hoje é São Povoado, que possa passar para o distrito, que possa sim estar no calendário, estar no agendamento federal para receber os recursos, né? Sabemos que um povoado por só não tem como receber recursos e é um protocolo que a gente entende e que vai passar por essa casa, e eu tenho certeza que aquela comunidade vai entender a importância que ela tem e assim, diante dos recursos, diante do que tem de bom, diante das novidades que tem para aquela comunidade, tenho certeza que ela vai se tornar cada vez mais firme e forte. Então aqui eu quero agradecer aos amigos da Quixaba, dar um abraço em cada um e dizer que esse vereador que agora vos fala vai estar sempre, enquanto estiver fazendo no uso das atribuições, quando estiver ocupando a minha função, irei fazer o possível para torná-la cada vez mais significante. Outra coisa também, aqui, final de semana, gostaria de falar sobre o Dia do Índio que estivemos visitando no dia 19 de abril, as aldeias. Não pude ir em todas, mas visitei a aldeia da Batida, na qual quero mandar um abraço a Juraci, assim como também quero mandar um abraço a Almerinda e todos os índios daquela aldeia, todos os amigos que ali visitei, estava presente, todos os amigos que têm o seu coração de índio e que faz questão de fazer suas tradições, faz questão de comemorar esse dia tão maravilhoso, esse dia tão significativo, e vou fazer questão sempre de estar presente nas aldeias todo dia do índio. Não importa se esteja com mandado ou sem mandado, mas foi uma amizade ímpar que consegui que adquirir com Donada da Batida, hoje ela, que Deus coloque num bom lugar, mas consegui uma amizade muito boa, não só com o da Batida de Quixaba, mas outras aldeias, mas infelizmente um dia tão atípico, não temos como visitar todas as aldeias. Também aqui, importantíssimo lembrar da grande ordem de serviço da Guarda Civil, onde estivemos também no 19 à noite. E aqui eu quero abraçar todos os amigos, vereadores que estavam presentes, todos estavam presentes. Quero aqui registrar a presença do pré-candidato Val, assim como também do deputado Mário Júnior, a ex-prefeita Ana Vilma, prefeito Davi, todos os secretários e aquela comunidade da Seis, comunidade bastante agradável, bastante receptiva, aonde foi dada aquela ordem de serviço demais um calçamento do nosso município, o segundo calçamento, até porque tivemos na 2, Paulo, olhando o calçamento, inaugurando o calçamento, e a gente pode perceber o tamanho da importância que tem nosso representante, a força política que tem o nosso deputado, e assim vai se seguir uma sequência de quase 9 ou 10 agrovilas. Eu tive um enorme carinho de estar presente. Para mim foi bastante gratificante ver aqueles moradores satisfeitos, né, aquela pavimentação, e abraçar todos a 2, porque é uma vitória, é a primeira agrovila a ser calçada, e eu tenho certeza que muitas coisas boas vai vir para a agrovila, porque nós temos hoje um deputado que coloca emendas em glória. O único, e até eu gostaria de ver os demais também trazendo, porque se os outros também trouxerem, quem vai ganhando é os nossos moradores, é os nossos amigos de glória, é os nossos amigos que querem, cada um na sua comunidade, pedindo melhoria. Eu estive nas portas dos amigos das agrovilas, Paulo, e eu pude perceber, e fui até, não criticado, mas elogiado por alguns, falar: vereador, o que é que nós temos aqui nas agrovilas? Em algumas, até nós temos, eu explicava, até nós temos, porque nós temos algumas iniciações de quadras na Agrovila 1, nós temos na 3 do amigo de Dogivaldo, uma quadra de esporte, nós temos na 5 uma quadra de esporte construída, nós temos uma série de outras coisas, mas principalmente nas agrovilas, a qual nós visitamos, que não tinha nada, alguém pedia alguma coisa, alguém acabava por alguma coisa. E aí está chegando agora 9 agrovilas para ser calçada. Tenho certeza que vai ser uma vitória, uma glória. Assim como também a luta persiste, a luta continua com relação às melhorias do sistema de abastecimento d'água de todo o pessoal das agrovilas. Esse débito, essa falha que a CESP tem, e que vai ser preciso o governo federal, e mais precisamente nós tivemos greve aí anteriormente, e tivemos também apoio de pessoas, o deputado Mário Júnior, que também correu atrás e que conseguiu aí, eu quero que Paulo fale mais, o nosso líder possa falar mais nesse tocante, mas só para exemplificar que as agrovilas precisam de todo o carinho, precisam de todo o apoio de nós parlamentares que estamos aqui nessa casa. Falar também aqui, importante registrar esse final de semana, nós tivemos a vinda do governador, mais precisamente ao BTN, onde vai ser instalada a policlínica, e quero agradecer o convite de todos, tanto da prefeitura, tanto da Câmara, como também de pessoas ligadas ao governador. Eu creio que todos receberam ligações convidando para estar naquele palanque ou para estar naquele evento de glória para Paulo Afonso, mas um evento de glória para as 10 cidades, né? Os 10 prefeitos que faz parte desse consórcio, da policlínica, todos os prefeitos irão ajudar, o governador irá ajudar, o estado irá ajudar, mas imagine o ganho que nós vamos ter com essa policlínica. Eu vi lá no telão a foto e gostei da fala do governador. Por que gostei da fala do governador? Porque o objetivo dessa policlínica, vereadores, é alimentar os PSF, é dar estabilidade aos PSF, de cada prefeitura, de cada secretaria de saúde. Nós sabemos da problemática que nós temos nos municípios. Por que problemática? porque nosso município não tem, é só atenção básica. O nosso município não tem recurso, os nossos municípios não têm recurso para fazer ressonância, para fazer tomografia e outros exames de alta periculosidade, exames caríssimos. E essa policlínica é justamente para isso. É para reforçar, para dar apoio aos nossos amigos da nossa região e tenho certeza que irá salvar muitas vidas. Porque o objetivo maior da policlínica é a medicina preventiva. Os exames têm que começar muito antes, muito cedo, para que possa realmente se detectar o problema. Você não pode chegar no consultório médico quando o seu problema está avançado. Então, o objetivo maior dessa policlínica é fazer com que as coisas sejam facilitadas, que os nossos amigos do nosso município sejam atendidos e seja atendido com a melhor qualidade. E aí, quando eu falo de qualidade, eu falo de como foi mostrado o vídeo e a fala do governador quando disse que das 5 policlínicas que tem na Bahia, das 5 policlínicas que tem na Bahia, eu não sei se é a quinta, que vai ser Paulo Afonso, ele desafiou e disse que as clínicas particulares podem ser igual. As clínicas particulares que temos no nosso estado da Bahia podem ser igual a essas, mas melhor, ele disse que é impossível. Então, que seja bem-vinda, Paulo Afonso, essa policlínica, que possa atender as regiões. Na oportunidade, quero parabenizar o prefeito Gordo, que é o presidente dessa associação, o presidente dos prefeitos, que vai representar os prefeitos. E também, diante daquele, de todas as glórias, de todas as vitórias, lá de todas as emendas que foram propostas naquele palanque, teve um grande problema com o pessoal do CSU, mas diante dos problemas, aí vem o fortalecimento e o compromisso que foi também, falo, como o pessoal ficou chateado por causa do campo, então já foi praticamente feito o compromisso de fazer um campo society todo em grama sintética, assim como o de Glória, assim como creio que nessa décima região só temos aqui a Beira Rio de Glória.
Para concluir, colega. 16 minutos já, para concluir.
E, enfim, N propostas boas para o nosso município. Mas, senhor presidente, eu gostaria de pedir só mais 2 minutos para encerrar. A minha pauta hoje é grande, eu não sei, não tem como falar toda, mas vou procurar ser bastante rápido. Eu quero aqui também agradecer ao nosso amigo Dodi da receptividade, parabenizar também lá na 2, onde nos ofertou um jantar bastante maravilhoso, depois da inauguração, e que Deus possa sempre confortar, abençoar e dar muitos anos de vida. Então, uma pessoa que eu tenho certeza que todos os vereadores que estavam presentes ficou satisfeito. Outra coisa, senhor presidente, só mais pedindo mais um pouquinho aqui de tempo, os nossos festejos, os festejos da Nova Vida 5, eu não posso deixar de falar nos festejos também da 5 de São Jorge. Gostaria de abraçar em nome de Adriel e de Branca todo o carinho que vocês puderam dar para as pessoas, todo o apoio e parabenizar a todos que ajudaram também lá acontecer aquele evento. Tenho certeza que o pessoal da região estão satisfeitos com o grupo de oração de vocês e com o evento proporcionado naquele dia. Então, gostei e tenho certeza que vou fazer o possível para estar presente todos os anos. Outra coisa também aqui, eu não posso deixar de fechar com chave de ouro o meu discurso, senhor presidente. Pedi encarecidamente mais 1 minuto, que eu vou encerrar, e dizer aqui da minha... falar da minha insatisfação com as pessoas que foram para um evento tão bonito, um evento tão maravilhoso, aquela hora de serviço da policlínica, e tudo bem organizado, tudo bem bonito, muitos convites, e aí eu vi em meio à multidão muitas pessoas, muitas pessoas com coração, aquele coração de gente ruim, aquele coração de bagunceiro, aqueles corações de quem vai para os eventos para bagunçar, para... não sei qual o objetivo dessas pessoas que vão para os eventos fazer baderna, bagunçar. Então, para encerrar, eu quero dizer que eu deixo aqui meu repúdio, eu deixo aqui minhas palavras de tristeza a essas pessoas que, num evento tão bonito, em vez de levar propostas para o governador, em vez de levar ou baixa-assinados ou pedidos para o governador de melhoria do nosso município, foram simplesmente para bagunçar e fazer baderna. Então, assim, fica aqui meu repúdio registrado na tribuna dessa casa. Muito obrigado, bom dia a todos.
Para Carlos Nascimento Melo. Primeiro, eu quero aqui agradecer a Deus por mais um dia de vida, por estar aqui no trabalho, mais um dia de trabalho aqui na casa. Senhor presidente, nobre colegas vereadores, quero saudar a imprensa em nome do site Chico Sabe Tudo, Manuel Alves, da Rádio Nordeste, Salles, região em destaque. Quero cumprimentar o nosso suplente de vereador, meu amigo Bode. Em seu nome, Bode, espero estar saudando todos presentes aqui na casa. Quero saudar o coordenador de cultura, Adriel. Quero saudar a todos que nos acompanham via online e que nos acompanham deixando também os seus comentários no nosso Facebook. Quero aqui, senhores vereadores, dizer que para mim, hoje, é um momento de felicidade e também de tristeza. Que justamente essa semana completa um ano de um acidente que eu sofri o ano passado, que foi um capotamento, mas que Deus, tenho certeza que Deus tem uma benção e tem preparado vitórias para a minha vida. Porque sofri um acidente daquele tamanho, o carro não prestar para nada, e eu estar aqui hoje, sair daquele acidente sem nenhum arranhão, Dojinho. É a mão do nosso Senhor Jesus Cristo, isso eu não tenho dúvida. Nesse momento, fazendo a presença aqui do meu amigo Adriel, aonde ontem eu pude estar lá, Adriel, na missa de encerramento dos festejos de São Jorge, não fui todas as noites por outros motivos, que já tinha também outros compromissos, mas ontem eu pude ver a alegria do nosso povo, dos nossos estudantes, todas aquelas escolas reunidas. E aqui, Adriel, eu quero lhe parabenizar. Você está de parabéns por aquele evento que há 10 anos, não é isso que vem acontecendo, e que cada dia só tem a crescer, e quem tem a ganhar com isso é a nossa Igreja de São Jorge, com todas aquelas pessoas voluntárias trabalhando em prol que esse acontecimento venha ser cada ano melhor. Também teve lá a missa com o bispo Dom Guido, com o nosso padre Marcílio,
que naquele momento é um momento de reflexão, um momento das famílias, dos amigos, refletir. Porque o último final de semana, para aquela região nossa, foi um momento de muita tristeza, onde a gente perdeu aí 3 pessoas da nossa região. Então, eu quero mandar aqui os meus sentimentos para todos os familiares, as famílias enlutadas que perderam os seus entes queridos. Quero aqui também informar a todos os senhores vereadores que o nosso maquinário se encontra lá na região fazendo o melhoramento das estradas, que já foi feito o melhoramento de acesso da BA-210 até o povoado Baixa das Pedras. Já foi feita a recuperação e cascalhamento da estrada que liga do povoado Baixa das Pedras à aldeia Cantaruré, Baixa das Pedras. Está sendo hoje feita o cascalhamento do povoado Baixa das Pedras, que já está quase chegando ao final. E logo mais as máquinas estão indo fazer o melhoramento da estrada do Mandacaru dos Anjos, onde é um trecho que está um pouco crítico, mas em breve irá ser melhorado. E dizer aqui a todos que nos ouvem que esse melhoramento iniciou lá pela região da Baixa das Pedras, mas que irá se estender por todos os povoados e por todas as agrovilas. Quero aqui também parabenizar o povoado Quixaba pelos seus 44 anos de existência. Um povoado onde o vereador Coca Zé de Henrique teve a satisfação de estudar lá por 2 anos. Seio, Marcelo. O povo acolhedor, que é o povo da Quixaba. Então, está de parabéns a todos daquele povoado. Quero também dizer aqui que essa semana foi uma semana assim, muito de correria para o vereador Coca Zé de Henrique, mas isso é bom. Isso é bom, essa movimentação, essa correria que a gente vai acompanhando todos os acontecimentos que está acontecendo na nossa região e principalmente no nosso município. Estive visitando algumas aldeias no dia 19 de abril, que foi comemorado o Dia do Índio, a qual aqui eu já peço desculpa a todos os caciques que não pude acompanhar todas as visitas em todas as aldeias. Mas estive na aldeia Cantaruré, Baixa das Pedras, a qual eu mando um abraço aqui para o meu cacique Genelson, acompanhado do nosso prefeito, prefeito Davi Cavalcante, o secretário de Assistência Social Tasso Castor, o secretário de Agricultura Gilvão Lisboa, e aqui mandar um abraço a todos que lá se fizeram presente. Estive também na aldeia Cantaruré Batida, com todos os amigos, aonde se fez presente lá o vereador Marcelo Gomes, o gerente regional da FUNAI de Paulo Afonso, Dinho, a qual aqui eu mando um abraço para Juraci, para Otto e para João, e todos os indígenas lá da Batida. O vereador Marcelo Gomes falou aqui, com muita precisão, Marcelo, aonde Vossa Excelência falou da noite maravilhosa que a gente tivemos lá na Jusante 6 do Projeto Glória. Aonde naquele momento a gente podia notar e ver claramente a felicidade estampada no rosto daquelas pessoas, aonde naquela noite, noite que ficará marcada nas nossas mentes, estivemos assinando a ordem de serviço do calçamento lá da Grovila 6. Naquela oportunidade, contamos com alguns vereadores da base, com o deputado federal Mário Negromonte Júnior, com o pré-candidato a deputada estadual Val Oliveira e com a nossa ex-prefeita e eterna prefeita, doutora Ana Vilma. Aonde, naquele momento, a prefeita dizia em suas palavras que era um sonho estar ali assinando aquela ordem de serviço. Um sonho que está virando realidade. Porque no plano de governo da prefeita, em 2008, a prefeita já sonhava em ver essas agrovilas calçadas. E ela pôde vir ali presenciar de perto um sonho dela que saiu aqui de Glória, mas está se realizando. Porque se a prefeita Vilma deixou de fazer algumas obras no seu mandato, foi porque muitas obras ela fez e que não deu tempo de realizar todas. Mas o nosso prefeito Davi Cavalcante irá dar continuidade nessas obras que o povo de Glória espera. Que é, no plano de governo do prefeito Davi Cavalcante, ele colocou pavimentando sonhos. E sonho esses que está virando realidade. Haja visto que no dia 21, lá na Agrovila 2 do vereador Paulo Gomes, lá na borda do lago, nós estávamos também, o nosso grupo, inaugurando o calçamento da Agrovila 2. Eu acredito, Dojinho, que o povo lá da Agrovila 2 nunca imaginava que esse calçamento iria chegar. E lá chegou, e lá está. Aonde estava tendo o festejo de Adriel, lá de São Jorge, na Agrovila 5, e a gente até pensava que não ia dar muita gente, Dojinho, lá, para prestigiar o nosso prefeito e os nossos deputados, e nós também, vereadores. Mas debaixo de chuva, o povo estava lá, vereador Missão. O povo estava lá, confiante nesse grupo, inaugurando aquela grande obra, que como muito bem o vereador Marcelo falou, irá se prolongar, digo eu, Marcelo, com o compromisso que esse grupo tem, vai pavimentar todas as agrovilas. Agora aqui, Paulo, eu mando também um abraço para nosso amigo Dodi, que nos recepcionou na sua casa e estava também aniversariando. Meus parabéns, meu amigo Dodi. Eu não posso deixar, vereador Paulo Gomes, de falar da vinda do nosso governador e do nosso vice-governador João Leão, que é do nosso partido, o Partido Progressista, a qual eu mando aqui um abraço fraterno pelo convite feito pela sua secretária, que acredito que a todos os vereadores da base. Agradeço também o convite reforçado pelo nosso prefeito, Davi Cavalcante, aonde naquela oportunidade, Paulo, era um momento oportuno para nós vereadores cobrar também diretamente ao nosso vice-governador e, por que não dizer, diretamente ao nosso governador, se nós estávamos ali no mesmo palanque, no mesmo palco. E naquela oportunidade, Paulo, eu que sempre tenho cobrado aqui, desde o meu primeiro dia de mandato aqui nessa casa, a UTI, porque já vi amigos e familiares morrer no hospital Nair Alves de Souza. Então, acredito que todos aqueles que estavam lá empenhados em um só compromisso, que era dar a ordem de serviço, tanto para a UTI quanto para tão sonhado UTI e também para a Policlínica. Aonde? Naquele momento, fiquei assim, em momento glorioso, ao saber que aquela UTI, tão sonhada para a nossa região, vai ser implantada no hospital municipal, não por vontade de todos, acredito por vontade de alguns, mas todos nós aqui sabemos por que a UTI não foi implantada até agora no hospital Nair Alves de Souza. A culpada de tudo se chama a senhora Chesse, que se prometeu em fazer a reforma do hospital Nair Alves de Souza e até hoje nunca fez, alegando ela, dizendo que não tem dinheiro. Aonde o governo do estado gastou em torno de R$1 milhão só para a execução do projeto. E aí ficou enrolando, que nem o governador falou, ficou enrolando, passaram 3 anos e não foi feita. E como era uma promessa de campanha do governador, o governador disse que a palavra dele não iria deixar cair no chão. E assim está sendo feito.
Colega, para concluir, 16 minutos.
Nobre colega vereador Gilmar Pereira, presidente, hoje, como a minha pauta é um pouco extensa, eu peço a Vossa Excelência que estou agora, a partir do momento, utilizando o meu tempo de líder. E aí, Paulo, o governador anunciando ali os equipamentos que irão vir para essa UTI e para essa policlínica. Tomógrafos. Aonde, Paulo Afonso, só tem um tomógrafo que é privado. E está vindo 2, Dojinho, para atender o nosso povo. Então, para mim, isso já foi um momento de felicidade. Está vindo aparelho de ultrassonografia de alta complexidade. Está vindo aparelho de endoscopia. Tudo 0800 para atender a nossa população. A população não só de Glória, a população da 10ª região. Isso é que é ter palavra. Isso é que é ter compromisso com o povo da nossa região. Naquele momento, senhores vereadores, um pouco de alegria que eu estava me sentindo naquele momento, fiquei até um pouco, Dojinho, triste. Sabe por que eu fiquei triste? Por algumas pessoas ligado a alguns movimentos que irão para lá no intuito de vaiar o nosso deputado. Eu acredito, vereador Missão, que as pessoas que foram para lá para vaiar o deputado, eles nunca perderam um parente deles no hospital municipal ou no hospital de Paulo Afonso, no hospital Nair Alves de Souza, por causa de uma UTI. Eles não sabem, eu acho que essas pessoas que foram para lá vaiar o deputado, eles nunca perderam a mãe, nunca perderam um filho, nunca perderam um primo, um amigo, por falta de UTI. Eu acredito que aquele momento, vereador Marcelo, era momento do povo estar lá, era aplaudindo o nosso deputado, porque o nosso deputado colocou uma emenda de R$3 milhões para a construção dessa UTI. É bom deixar aqui, vereador Dojival, registrado nessa casa, que quem está trazendo a UTI para Paulo Afonso é o governador Rui Costa,
mas é com emenda do nosso deputado. Mais da metade que vai ser gasto na construção da UTI, mais da metade é o nosso deputado que está colocando. É aquele deputado lá que foi vaiado, é esse que está trazendo os 3 milhões de reais para a implantação da UTI. Então, eu gostaria de deixar aqui um recado para todos aqueles que estavam lá vaiando, que de cima, lá do palanque lá, deu para mim perceber mais ou menos quem são, que eles reflitam, porque eu acredito que quem tem a ganhar com isso é o povo de Glória. Quem tem que ganhar com isso é o povo da 10ª região. E eu acredito, nosso suplente de vereador Bodinho, que essas pessoas que estavam lá vaiando, eles não têm compromisso com o povo de Glória, não. Sabe por quê? Eles não têm? Porque tinha algumas pessoas ligadas lá ao PT aqui de Glória, que deveria era estar lá em cima do palanque, entendeu? Lá em cima do palanque. Por quê? Porque era o governador Rui Costa que estava lá. Era o líder maior do PT da Bahia que estava lá. Era o governador Rui Costa que estava lá. E naquela oportunidade o governador não anunciou só UTI, não. UTI, policlínica, fez entrega de ambulância, de outros recursos. Esse é o governador que tem compromisso com o povo da nossa região. Lá em cima estava o deputado federal Mário Negro Monte Júnior, que tem compromisso com nossa região, que inclusive ficou aqui a semana toda, o final de semana todinho junto com a gente aqui, que foi mais o vereador Beto lá para o Brejo fazer a inauguração de poço. Esse sim é o deputado que tem compromisso com o povo de Glória. Agora, o prefeito, nosso prefeito, Davi Cavalcante, deixou muito bem claro lá na Grovila 6, aonde dizia lá no momento, vereador Missão, que está aberto para receber emenda de qualquer outro deputado, seja da situação ou seja da oposição. Sabe por que ele disse naquele momento, vereador Missão? Porque quem tem a ganhar é o povo de Glória. Quem ganha com isso é o povo de Glória. Então, eu acredito, Paulo Gomes, que com a sabedoria e a inteligência que o nosso deputado tem, ele não vai se deixar bater por uma minoria de pessoas que foram lá para vaiar o deputado, não. Até porque o deputado, nosso deputado é muito sensato, ele é muito inteligente e ele sabe que depois daquela pequena vaia, então, veio os aplausos e eu acredito que os aplausos cobriu mais do que... Cobriu aquelas vaias, aquela minoriazinha. Sim, aquelas pequenininhas pessoas que estavam vaiando. Eu acredito que eles se sentiram tão horrorizados, aquela minoriazinha de pessoas mesquinhas que estavam ali aplaudindo ou que estavam ali vaiando. Se sentiram tão humilhados ali no meio daquela multidão que depois, Paulo, começaram a aplaudir o nosso deputado. Isso faz parte da política, isso é a vida, mas vamos lutar, senhores vereadores. O grupo PP, nosso partido progressista é forte e cada vez, Paulo, está se fortalecendo. E vamos à luta, porque a luta não pode parar, vamos avante e, como diz o nosso querido deputado, nada resiste ao trabalho. Muito obrigado.
Para Valério de Souza.
senhor presidente, colegas vereadores, amigos e amigas aqui presentes, sendo talvez um pouco repetitivo diante da fala do nosso colega vereador, diante de alguns acontecimentos nesse final de semana, é claro que um dos acontecimentos deixou a gente bastante triste, que foi a perda do nosso amigo Cícero, lá do povoado Quixaba. Cícero, que tem a sua família, um rapaz muito tranquilo, muito alegre, amigo de todos, infelizmente uma fatalidade. Então, lamento muito por esse acontecido e quero me solidarizar com todos os seus familiares pela perda do nosso irmão Cícero e pedir ao Papai do Céu que possa dar o céu para o descanso. Mas também tivemos outros acontecimentos no nosso município, esse sim importante. Eu quero assim agradecer o acolhimento, né, dos índios lá da comunidade de Batida, né, que me acolheu muito bem. Tive a oportunidade de almoçar com eles, conversar bastante com as pessoas que estavam lá presentes. Eu sou muito sincero, eu não gosto de ir para esses lugares e somente para almoçar e cair fora, né? Procuro chegar mais cedo, ouvir a população, né? E aí, momento importante, comemoração do Dia do Índio, mas eu quero trazer também o pedido aqui também de alguns índios daquela comunidade. Primeiro, com relação à iluminação. Eu acho que os nossos colegas vereadores que passaram por lá, eu acredito que a população também falou, pedindo que melhorasse a iluminação lá da batida. Foi uma reivindicação deles. E outro assunto, que é um assunto de muito tempo, que é promessa de muitos anos, que é com relação à ligação das duas aldeias, com relação ao cascalhamento, né? Que é que eu lembro do primeiro mandato, acho que no primeiro mês, né, Alex? Aquela comunidade já pedia, já, que antes tinha, o pessoal conseguia passar da Barca das Pedras para a aldeia da Batida, por dentro, e dessa vez não está tá mais conseguindo, porque necessita mesmo que seja colocada a pissarra. Então, quero trazer aqui mais uma vez o pedido daquela comunidade. Também agradecer a Almerinda, né, pelo acolhimento, outra aldeia, Chucuru Cariri, lá do povo Quixaba, acolhimento muito importante. Tivemos a missa e depois a apresentação indígena. Então, agradecer e aproveitar o momento e parabenizar todos os índios, tanto de Glória como também do nosso Brasil e do nosso mundo. Olha, temos dois requerimentos bastante importantes hoje. Primeiro é, claro que repetitivo, de muitos e muitos anos, onde o nosso mandato pede a contratação de dois terapeutas natural, né? Nildo ainda era presidente dessa casa, nós aprovamos um projeto, não foi, Alex? Esse que autoriza, que é legal a contratação dos terapeutas, porque o povo tem retornado à natureza, né? Os povos indígenas ensinam muito isso a gente, né? O retorno à natureza. Então, Glória necessita de terapeutas natural, mas infelizmente também tem o custo, né? Tem o gasto. Então, eu espero que dessa vez o governo Davi Cavalcante possa atender esse nosso pedido contratando dois terapeutas natural. E o outro é hora de trator gratuito, né? Volto a dizer, como Vossa Excelência sabe, que infelizmente temos agricultores ainda que não têm condições de pagar a hora, pagar 100, 120, 130 reais. Né? Então, talvez se a prefeitura disponibilizasse hora de trator gratuito para essa população especial, os mais carentes, facilitava muito a vida deles. Se não pode dar a hora, mas que ajude as associações com combustível, né? Que com certeza vai ter um avanço muito grande na agricultura familiar do nosso município. Eu quero aqui parabenizar a iniciativa do povo lá da comunidade do Porto da Serra. Vossa Excelência passa por lá e vê a situação que está. Não sei se falaram com Vossa Excelência também, diante da chuva, né? O que acontece, a água tomou de conta, virou aquela lama na frente das casas, e aí foi pedido ao governo municipal o cascalhamento, não fizeram. Então a comunidade, por iniciativa própria, junto com os caçambeiros e as pessoas de lá, conseguiram colocar uma pissarra em frente às suas casas e solucionar o problema. Então, parabéns à comunidade Porto da Serra pela iniciativa. Dois questionamentos aqui interessantes. Primeiro, chegou o laudo, né, Alex? O laudo da SERB, né, é isso? Foi da SERB, foi? É. dizendo a questão da água, a qualidade da água que é imprópria, e dá a sugestão aqui que parece que quem deve assumir seja a Embasa, não é isso? Aí eu não sei se a Embasa vai querer assumir o povo, ou tendo a água próxima, né? Se a Embasa vai fazer. Qual é o tratamento que a Embasa vai fazer? Fica a discussão, colega, e é importante a gente avaliar depois. Pois não, velho?
Colega, leia direitinho aí. Não é a Embasa que vai assumir o poço. É, como o poço é impróprio para consumo humano, tá, o prefeito está trabalhando e lutando para ver se coloca água da Embasa. Lá no povoado, lê direitinho aí para depois ele não tá ficar bater coisa por coisa.
Então, é justamente, ó, aqui, está dizendo aqui o seguinte, olha, diante do esforço propõe a construção de esse SA, não estou sabendo o que é, mas visando abastecer a comunidade do gato através da captação. A captação existente da Embasa. Que abastece vidas, agrovidas, aí também não sei, né? Porque nós estamos falando de um poço artesiano, aí que misturou, né? Aí misturou a questão do poço artesiano com a água, aí não sei. Por isso que a gente está meio confuso, né? Está misturado, então está confuso. Então a gente precisa... está confuso aqui, mas a gente precisa sentar e conversar com a comunidade para tentar solucionar aquele problema que é o mais importante. Pessoal, Marcelo falou bem... aqui no final de semana, justamente no sábado, Quixaba completou 44 anos. Gente, 44 anos de Quixaba, vocês sabem o que significa. Desde o momento da sua história, onde o líder maior, Ortiz Correia, que foi contra a vinda do povo aqui para a Glória, teve a iniciativa, junto com seus companheiros e amigos, de formar o povoado Quixaba. Sabe, então, desde já, assim, no discurso eu quero assim, parabenizar e agradecer a Deus pelo testemunho de Hortêncio Correia, junto com seus amigos que tiveram a iniciativa sábia de construir o nosso povoado de história, Quixaba, que tem uma história maravilhosa de luta e de resistência. E aquela comunidade, Lojinho, mostrou no sábado que para fazer comemoração justa e verdadeira não depende da prefeitura. Porque a nossa igreja, simples, que é humilde e que tem direcionamento, que visa o bem da comunidade, buscou de forma sábia celebrar a Santa Missa em comemoração aos 44 anos da Quixaba. E aí depois tivemos uma confraternização muito bonita. Confraternização essa que teve a iniciativa do povo da Quixaba, onde um levou a pipoca, outro levou o guaraná, outro levou o suco, outro levou o bolo, o pastel, fizemos uma festa bonita e um forrozinho pé de serra, e foi como uma oração maravilhosa. Viu? E lembrando, agradecer a Dojinho, que mandou o coco lá para a gente fazer o gostoso munguzá feito por minha comadre Valéria. Então, agradecer a Dojinho desde já pela doação. Então, uma festa maravilhosa. Agora, nós lamentamos. Governo municipal, nós temos uma história bonita. Eu não quero aqui estar levando essa questão pessoal, como muitas colegas vereadores aqui levam. Não teve a iniciativa de postar algo parabenizando o nosso povoado. Não teve a capacidade, isso é inédito. Não teve a capacidade de colocar uma banda musical, qualquer coisa, para comemorar a Quixaba, o aniversário. Todos os anos, no aniversário, se faz a limpeza da Quixaba. Marcelo, dessa vez, Vossa Excelência prova que o nosso centro está sujo e não tiveram a capacidade de fazer nem a capinação. Nem isso fizeram. Então, quero trazer aqui, gente, essa lamentação. É triste demais, viu? É pela primeira vez, viu, isso na Quixaba. Isso nunca aconteceu, não. Pela primeira vez, fomos esquecidos na data do nosso aniversário. Mas... provamos que a gente não depende para fazer festa bonita e organizada. Então, mais uma vez, parabéns à minha querida Quixaba, que eu tanto cheguei com 8 anos, mas digo você, acolho a Quixaba como meu berço, como a minha terra querida, que eu amo. E enquanto estiver aqui, sem nenhuma demagogia, vou procurar sempre estar defendendo o meu povoado. Não vou fechar os olhos, não vou colocar umas vendas nos meus olhos que impeça tanto de ver as coisas erradas e nem fechar a boca com medo de falar o que o povo da Quixaba quer falar e também, claro, ouvir da nossa população. Mas Quixaba está de parabéns. E aí, seu presidente, para finalizar, assim, Eu até que entendo a fala de alguns colegas vereadores quando fala assim da vinda de Rui Costa. Olha, eu sou muito sincero, eu fico muito feliz pelo trabalho de Rui Costa. De certa forma, surpreendeu, olha, Rui Costa, ele surpreendeu muita gente. Os partidos aliados, até os partidos contra, em especial o próprio partido nosso, o Partido dos Trabalhadores, que naquele momento, Gilmar, é mais prova que teve divergência. Metade do partido não queria Rui Costa. Mas, rapaz, o cara é muito bom, olha. É um pé no chão, ele é simples, ele tem que dizer, ele diz. Sabe? Vai ser, com certeza, o melhor governador da história da Bahia. Surpreendeu. Melhor ainda do que Jacques Wagner. Sabe? E eu fico assim muito feliz quando os nossos colegas vereadores falam bem do nosso governo, do Partido dos Trabalhadores. Assim, parabéns por reconhecer a importância que teve o PT a nível nacional e também a nível estadual. Eu mesmo fico feliz, sabe? E sou contemplado, porque eu faço parte dessa história. Desde aquele momento de novinho, que eu balançava a bandeira do PT, que muita gente falava que era esse PT era os papas filhos, né? Que ia comer as crianças, que ia mudar a bandeira, né, Paulo? E aí o PT provou quem é o Partido dos Trabalhadores e está aí, graças a Deus, trazendo a felicidade de muitas pessoas, tanto a de Paulo Afonso agora, como a de Glória e também de toda a região. E eu, para ser sincero, gente, olha, eu não ouvi, eu não assisti as vaias que Mário Júnior levou, se foi muito ou se foi pouco. Eu, da parte da manhã, eu tive a oportunidade de estar com o deputado Paulo Rangel, estar com o deputado Jovias, inclusive conheci até umas pessoas do PP lá no hotel, conversamos, traçamos alguns planos, algumas estratégias, vamos receber algumas emendas. Recebemos uma de Paulo Rangel, um posto artesiano na Jusante, aqui nessa base aqui da 9, da 7, da 6. Infelizmente, 120 metros, não deu água. Lamentamos, mas corremos atrás e conseguimos essa emenda. Estamos com mais dois postos artesianos para ser perfurado agora. Então, assim, a gente está conversando. Agora, gente, olha, com relação à vaia, o maior homem político na história do Brasil, véio, foi vaiado. Lula foi vaiado muitas vezes, Lula. Então, aquelas pessoas que naquele momento eles estão dizendo que vaiaram, que é um grupo pequeno, que é baderneiro, que é isso e aquilo, gente, eu não teria coragem. Nem as pessoas que vaiaram Lula, ou se um dia vim me vaiar, de eu chamar de bagunceiro, de baderneiro. Eu não tenho essa coragem. Sabe? Porque cada um tem a sua história. Eu não tenho coragem, cada um tem. Sabe? Talvez você é missão. Vossa Excelência faz uma coisa comigo que eu agradeço. Já tem outras pessoas que tu faz que o cara critica. Que vai é normal. Hoje é normal, tranquilidade hoje. Eu estava falando até a menina. O grande episódio que aconteceu comigo aqui nessa casa, quando envolveu a questão da minha filha, da minha esposa, com relação à Bolsa Família. Tudo a gente poderia ser conversado aqui. Eu pedi, não foi, Alex? Gente, vamos conversar aqui. Deixa eu me explicar. Montaram um palanque, trouxeram para cá a imprensa total. Convocaram a imprensa. E fizeram aquele terrorismo. Quer dizer, por que fizeram isso? Então isso faz parte. Para mim, por natureza, muito natural estar aqui e ter explicado um pouco o que aconteceu. Sou político. Com muito o quê? Agora, essa questão de estar chamando os outros, gente, eu não tenho essa coragem. Sabe? Porque o que você pensa é diferente do que o outro pensa. Sabe? Quando o Mário traz a emenda, Mário Júnior traz a emenda que beneficia aí o pessoal aplaude. Mas quando o Mário Júnior vota contra o trabalhador, que vossas excelências que falaram, que fossem deputados, votaria a favor. Mas ele votaria contra. Pedia para o TEM e para a Caixa Prego. Não ia votar contra o trabalhador. Então, foi esse trabalhador que vai lá em junho. E aí, na fala, parece assim, é muito, Paulo, é muito direcionada. É como se a vaia fosse do povo de Glória. Não sei se tem uma palavra. A vaia, assim, é porque o povo de Glória não quer que o deputado traga dentro. Quem é esse povo de Glória que vaiou? Se tinha um ou outro... Ixi, rapaz, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com esse discurso vazio, gente. Vamos trabalhar, rapaz, cada um defende o seu mandato, defende a melhoria, agora ficar com essa picuinha, com essa coisinha. Gente, isso não ajuda em nada, não. Sabe? Eu defendo aquilo que acredito, você defende o que você acredita. Vamos deixar dessas picuinhas. Quando a gente merece aplauso, nós estamos fazendo. Quando a gente merece vai, a gente é vaiado. Acabou. Faz parte, viu, Bode? Faz parte. É dever do ofício, viu? Mas aqui eu quero, assim, agradecer até a Gilmar que saiu, acho que passei já dos 15 minutos. Mas, assim, essa é a minha fala que eu gostaria, assim, de dar duas falas do nosso colega vereador, de tentar ser claro, né? Nós somos homens públicos. E aí eu acho que em vez da gente estar procurando, né? Se bate no outro lá, bate em mim. Não é assim não, você trabalha não, viu, gente? E aí, eu dou só uma sugestão mesmo, assim, como amigo, sabe? Vamos evitar essas coisas de... Quando o cara chama até você, né, de vai a você, ou chama você disso daquilo, né, no dia da sua raiva ali, daquela coisa que tal, você pode até responder, ah, você é isso e aquilo. Isso, mas faz com os outros, velho. Você fez com os outros lá, que a gente fica chamando, só porque valeu o deputado, ou porque valeu o presidente, outro, você fica chamando os outros de baderneiro, de bagunceiro, disso e aquilo. Eu acho que não é por aí, eu acho que a gente tem que ter mais respeito pelas pessoas. Então, que Papai do Céu continue nos protegendo.
Uma palavra do Ivan Alves Mello.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público aqui presente, Bodinho, em seu nome aqui eu quero estar saudando a todos, a imprensa aqui em nome de Salles, Chico sabe tudo. Eu quero dizer, colegas, já foi alavancado aqui por vários colegas, a situação e as ocorrências dessa semana, nós tivemos coisas boas e também coisas ruins, né? Tivemos aí acidente, morte por acidente de moto, de coisa, e outros acontecimentos. E tivemos coisas boas, como a comemoração lá da Agrovila 2, da Borda do Lago, é do calçamento, né? E o que mais me chamou a atenção, colega Paulo, foi o slogan da placa, né? Pavimentando... Sonho, pavimentando os sonhos. Né? Muito bonito, eu acredito que aquele povo deve ter ficado feliz com a Agrovila calçada e clara, que é o que ele sempre pediu, né? Mas eu queria aqui também falar um pouco, que já foi comentado aqui, inclusive foi lembrado aqui na leitura da ata, sobre as duas crianças que eu falei a semana passada, né? Ontem à noite eu recebi um zap da minha filha, a Débora, recebeu um zap do secretário de saúde, dizendo que já a secretária Thalita, a enfermeira Thalita, já estava encaminhando o acolhimento das duas crianças, né? E eu perguntei a Flávia se eu já poderia adiantar para o pessoal, porque... dessas duas crianças, uma criança já tinha pego uma carta na UNED trazendo para a prefeitura, e a outra estaria prestes a ir buscar essa carta. Aí eu fui e conversei ontem à noite com as duas mães, e se elas tivessem mais um pouquinho de paciência, que o problema estava sendo resolvido, né? Problema é esse que eu coloquei a semana passada, né? Pedi ao colega Paulo Gomes para fazer essa intervenção. E eu queria, colega Paulo, dizer aqui a Vossa Excelência, que é líder do governo, que precisa fazer esse reforço junto ao governo, de que é muito importante o governo ouvir a sua base e atender os seus pedidos. Porque quem faz um político é a base, são os vereadores, são os seus aliados. Eu poderia aqui mostrar para os senhores o que aconteceu com muita franqueza, o que aconteceu nas minhas duas últimas eleições. A primeira eleição tive apoio da doutora Vilma e o apoio de minha família, de Manuel Alexandre, a família de meu sogro, que foram o apoio de todos aqui sabem que são apoios fundamentais. E nessa última eleição, eu não tive nem o apoio da prefeita Vilma e nem o apoio dos meus familiares que decidiram por apoiar o colega Coca, né, Zé Henrique. eu não tenho nada e fico feliz, né? Porque eles fizeram algumas alegações, colega Paulo, que aquele dia de máquina que nós tivemos no governo Dilma, eu mandei para uma pessoa do antigo, uma pessoa pobre, o Jairzinho de Cícero, e não levei para eles. Então eles tinham essas alegações, mas eu acredito que não era bem essa não foi bem uma justificativa, para mim não me convenceu. Então o que que acontece? Nesse intervalo da primeira eleição, que eu tive o apoio das duas figuras que já citei aqui, eu cheguei a 397 votos. Nessa última eu saí sozinho e Deus e os meus amigos, um grande amigo que eu tenho na Baixa das Pedras, Alex Oliveira, e que tive a maior votação, tanto na primeira como na segunda eleição. Por isso que eu reforço, colega Paulo, que a gente tem que dar uma atenção específica a um aliado, a uma pessoa, a um vereador que está na base, porque é de fundamental importância. A gente não e aí eu voltei para aqui, para 300 votos. Ou seja, se eu sair candidato hoje, eu vou buscar e ainda ter os meus 300 votos. Mas é só 300 votos. Agora, se eu não tiver apoio, se eu não for atendido nas minhas reivindicações, fica difícil eu chegar até lá e traduzir e buscar esses 300 votos. Então, o que eu faço aqui é um pedido ao colega que, independente de qualquer coisa, sempre possa mostrar ao governo que é importante o atendimento ao pedido do vereador, do seu aliado, certo? Quero deixar aqui essas recomendações. E dizer a todos que foram eventos importantes, quanto do governador, quanto da Agrovila 2, e eu espero que as pessoas comecem a aterrizar, comecem a fazer essa avaliação mais precisa do que está acontecendo. Nós sabemos aqui que o município vive uma situação de precariedade. Um município como Glória perder uma arrecadação de 500 mil praticamente do ROI, fica difícil. A gente às vezes quer que o governo faça o que a Navilma fez. É diferente, gente. É um pouco diferente. Tem uma diferença significativa de recursos e de aporte lá no governo federal, no governo estadual. Então, a gente lamenta, mas quando há, como diz o colega Valério aqui, quando há entendimento, há discussão, a gente sempre busca uma alternativa para tornar as coisas viáveis, certo? Então, eu quero deixar aqui um abraço a todos e as minhas lamentações às pessoas que perderam o seu ente querido aí, nesse final de semana, certo? E dizer que nós estamos aqui, o nosso papel é buscar soluções, é remediar situações para que o governo possa ser vitorioso e que todo mundo seja o grande beneficiado, tá certo? Quero deixar aqui o meu abraço a todos e que todos voltem em paz às suas casas. Muito obrigado.
Acabamos de ouvir a palavra do Isvaldo Oliveira, com a palavra do Fabiano Salles Oliveira, de Oliveira.
Bom dia a todos, né? Como assim, eu cheguei muito atrasado e o regimento disse que não pode utilizar, então, para não ver aquela divergência que houve, que quando chega atrasado não pode falar.
Fabiano, então, mas me perdoe.
Mas a Vassalina te avisou, não foi? Comunicou a casa?
O carro quebrou, isso não tem problema.
Pode falar? Bom dia a todos. Primeiramente agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? Mais um dia de trabalho aqui à frente da Câmara Municipal de Glória. Meu presidente Gilmar Pereira, nosso colegas vereadores, público aqui presente. Cumprimentar aqui a imprensa, Chico sabe tudo. Manuel Alves deu uma saidinha. Cumprimentar ali Paulinho e todos os amigos aqui presentes. Cumprimentar também aqueles que estão nos ouvindo via Facebook, aqui na nossa casa. Quero falar um pouquinho, né, do final de semana. Dia 19, tivemos lá na aldeia do Brejo, né? Lá eu, o prefeito e alguns amigos, Giovanni Lisboa. Tivemos lá no Colégio Indígena Lange Pereira, vendo apresentações dos alunos lá indígenas, mostrando as suas tradições, seus costumes. Depois passamos ali na
a cacique senhora, ficamos lá também um bom tempo. Depois lá o prefeito retornou aqui para a Baixa das Pedras, e assim, eu não vim para cá porque eu tive que ficar lá na minha região e não daria tempo de ir para lá para voltar para cá. Também não tive como vir para a manifestaçãozinha de Monteiro, a confraternização dele também. Ele já peço desculpa a ele por não ter tido assim disponibilidade do tempo para vir aqui no seu evento. Na quinta-feira estivemos lá na Jusante, né? Onde foi dada também mais uma vez, pela segunda vez, né? Sábado teve a inauguração lá do calçamento, Paulo. Pedi desculpa a você por não ter podido ir lá. E tive que ir com o pessoal ali no Mambebé, e quando cheguei lá, meu carro deu um pequeno problema e eu estava sem transporte. Como o Zé Nilson mora aqui em Paulo, estava aqui em Paulo Afonso, e já foi de lá, fiquei sem transporte, me deslocado lá. Mas sei que ele estava lá, representando ele e a mim. Sei que vocês todos também estavam representando aí nossos vereadores e a população. Então, desde já, parabenizar a Vossa Senhoria e ao nosso deputado, nosso prefeito, pelo evento. Como eu disse, na quinta, né, a gente esteve lá na Jusante, onde tivemos lá a ordem de serviço do calçamento daquela comunidade, vendo lá a cara de felicidade daquela população por mais uma obra aqui no nosso município. Mostrando assim que o nosso deputado atua no nosso município. Se não fosse assim os nossos deputados para trazer essas emendas, essas obras, o nosso município só estava numa situação mais precária ainda. Além do mais, segundo ele, não é só esse, hein? Vem mais por aí, com fé em Deus, agora com o retorno dele nas urnas, que sem dúvida nenhuma, sabemos que ele não perde, porque trabalha muito a gente. E agora vai ter a força, se Deus quiser, do amigo Val, que dessa vez vai ser eleito com fé em Deus, esse seu trabalho. Sábado também eu estive lá no torneio do amigo Wallace. Ele veio aqui para lá do Brecht, para lá, que o pessoal pediu para dar uma ajuda lá, e eu me desloquei para lá com ele. No domingo, tivemos ali no Talhadinho, onde mais uma vez, fomos lá visitar mais uma obra trazida pelo nosso deputado Mário Júnior, um poço artesiano. Estive lá com, agradecer o convite do amigo Beto, que foi um dos da liderança lá responsável por aquele poço. Agradecer a toda aquela família pelo acolhimento lá na gente, eu, Beto, o prefeito, Gilmar Pereira, e os colegas que lá puderam ir, nosso deputado Mário Júnior e Val. Lá, ali estava ali a seca nordestina chegando ao fim, porque aqueles criadores, aquela família mora ali, criam ali há muito tempo, e antes elas carregam no mínimo 15 carro-pipa de água por mês, se quisesse manter seus animais. Mesmo assim, ainda se conseguia perder muitos animais ali por falta de água. Assim. A prefeitura ajudava. Mas mesmo assim, além disso, eles tinham que comprar várias inúmeras cargas de água para conseguir manter os seus animais. Com isso, mais uma obra que o nosso deputado trouxe, e aí sim, aquela comunidade todinha ali, aquela família inteira, uma família muito grande tradicional da nossa região, está beneficiada, e agradeceu muito e parabenizou o nosso deputado, que teve até que tomar banho lá na biqueira da caixa. Agradecer aqui a presença de todos vocês, um bom dia a todos, uma boa semana, muito obrigado.
Marco Alexandre Melo Santos, a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, saudando a imprensa em nome de Salles, equipe Chico Sabe Tudo, os amigos aí, Adão, João Castor, Edinho, Bode, Naldo, sejam bem-vindos. Só para iniciar, presidente, sobre essa questão que Fabiano falou agora há pouco, de ter chegado atrasado e não, assim, não querer usar a tribuna, eu acho que a gente tem uma sessão por semana. Eu acho salutar que nós possamos dar a tribuna para os colegas, para que a gente possa debater, aqui é uma casa de debate, e que a gente possa saber os problemas, as soluções que estão acontecendo em cada região do município. A gente tem uma câmara bastante diversificada de alguns, em relação à localidade, né? E é sempre bom a gente ouvir os colegas. Então, eu peço que a gente tenha sempre essa tolerância, né? Porque eu acredito que se enriquece muito o debate a presença dos vereadores na tribuna. Bem, vamos tentar espremer aqui o discurso para a gente não passar dos 15 minutos. Na imprensa essa semana, acredito que todos os senhores e senhoras devem ter acompanhado, surgiu uma notícia que a gente já tinha conhecimento e estava assim coletando informações a respeito, sobre a questão dos empréstimos consignados aqui na prefeitura, né, municipal. Algumas pessoas que contraíram empréstimos nos anos anteriores ao governo Davi, e acredito que alguns também no ano passado, estão recebendo em suas casas, notificações de inadimplência das instituições bancárias. Alguns das instituições bancárias e outros do SPC. Que eles tomaram esse empréstimo e o empréstimo não está sendo pago. O grande problema é que, segundo essas pessoas, está sendo descontado do salário deles esse empréstimo e parece não estar sendo repassado aos bancos, que está tornando essas pessoas inadimplentes. Eu fiz um ofício para duas instituições bancárias, para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil, solicitando mais informações a respeito disso, e vou fazer um ofício agora também solicitando informações do governo, da área financeira do governo, para que a gente possa esclarecer essa situação, né? A gente não pode deixar que o servidor se sinta prejudicado. Além disso, devido a isso, outros servidores estão impossibilitados de tirar um empréstimo consignado, porque, segundo essas instituições financeiras, a partir do momento que não está sendo feito esse repasse, acaba suspendendo o convênio. Então, as reclamações feitas foram duas. Uma, do não repasse do pagamento desses empréstimos. E a outra, dos servidores não se utilizarem desse direito de tirar empréstimo junto às instituições bancárias que foram citadas, né? Que é Banco do Brasil, Caixa Econômica e Bradesco. Então, nós vamos buscar essas informações para que a gente possa transparecer para quem reclamou e também para que a gente tenha conhecimento do que realmente está acontecendo. Porque eu não, antes de ter essas informações, eu não posso chegar aqui para dizer que o dinheiro está sendo tirado do servidor e não está sendo pago. Eu prefiro que a gente tenha essas informações com mais firmeza de veracidade. Algumas dessas pessoas têm medo de se mostrar, outras não, vão repassar para mim contra-cheque, as cobranças, enfim, para a gente poder investigar se realmente isso tem acontecido e para a gente tomar uma posição para que o governo possa resolver essa situação. Eu já falo aqui na tribuna para que o governo que hoje nos ouve nesse momento já comece a se articular e tentar resolver. Uma outra questão que é importante a gente tratar aqui, que inclusive eu até perguntei ao colega Edmilson aqui em Missão, doutor, sobre o requerimento que ele apresentou a semana passada, que vai ser votado, né, por nós. Que ele se ressentiu da falta de um lugar, né, que as pessoas que usam o transporte para fora do domicílio possam se acomodar quando das suas viagens, né, Edmilson? De muita importância, que com certeza será aprovada aqui nessa casa. A semana passada teve um problema com a senhora da Beira do Rio, né? Dona Deca, ela fez a cirurgia lá em Salvador, estava de alta, informou a Secretaria de Saúde que estava de alta, a Secretaria de Saúde pediu para o pessoal liberar lá, assinar a alta, que já, a alta já estava mandando, Valério, a ambulância buscar. Depois que foi dado alta, a Secretaria de Saúde informou que não ia ser possível mandar essa ambulância mais, naquele momento.
E o pessoal ficou desesperado, porque já estava de alta e não tinha para onde ir. Com a senhora operada, depois de ter alta. E aí, o genro dela, que é um amigo meu e foi meu eleitor, ligou para mim perguntando se eu podia fazer alguma coisa. Eu me sensibilizei com aquela situação. Fui para um lado do povo, arrumei um carro e fui buscar essa senhora lá em Paulo Afonso. Aliás, em Salvador, e trouxe. À noite, o secretário me ligou para explicar o que foi que houve. E eu disse até ao secretário, olha, secretário, eu sinceramente fiquei só sensibilizado. Alguém pode achar que é oportunismo da minha parte. Eu prefiro que todos pensem que é uma questão de humanidade. Porque a família que sofreu esse problema, ninguém votou em mim. Ninguém votou em mim, ninguém votou no meu prefeito. Não, votou no prefeito, votou num colega de hoje, que está aqui hoje. Então, se eu fosse pensar politicamente uma coisa, eu ia deixar lá. É uma questão de humanidade. A senhora tinha acabado de fazer uma cirurgia, teve alta e não tinha o transporte. E se eu tenho condições de ajudar, não importa a conotação política, eu tenho que ajudar. Não como vereador, não. Como cidadão. Se eu posso, eu ajudo. Então, foi isso que aconteceu. O secretário conversou comigo e a gente conversou a respeito. Eu entendi perfeitamente os motivos pelos quais a ambulância não foi. E a gente chegou a um entendimento, Paulo Nunes, sobre o tratamento para o domicílio. Porque antes eram quatro carros que faziam esse transporte. Aí aquele que teve um que bateu em Aracaju está com três. Né? E esses carros não param. Segundo o secretário, esses carros estão o tempo todo fazendo essa rapidinho para terminar o raciocínio e eu lhe dou a parte aqui, viu, gente? Então, assim, tem várias viagens com várias pessoas que não cabem no carro pequeno para o mesmo lugar sempre. Então, por que não contratar um carro maior que possa fazer uma viagem só com todo mundo? É mais economicamente viável, e atende mais pessoas. Né? Mas com a van seria o ideal, talvez. Que um ônibus eu achava muita coisa, mas pelo número de pessoas que a gente estava conversando, é perfeitamente viável a contratação de uma van, porque economicamente seria até melhor para o município do que o carro pequeno estar indo e voltando com poucas pessoas. Né? Então, eu até solicitaria do enriquecimento do requerimento do colega, se pudesse. Mas como já vai ser votado hoje, acredito que a gente tem que fazer um outro requerimento. Para que a gente possa viabilizar esse transporte através de van. Vai atender mais pessoas e é mais economicamente viável para a Secretaria de Saúde. E o secretário concordou comigo. Ele disse que já deu essa ideia várias vezes ao governo, no entanto, não foi atendido. Ele até disse a mim, olha, eu acredito que você vai usar essa palavra na tribuna, mas trate como uma solicitação, não como uma pancada no governo. É o que eu estou fazendo. É tratando como uma solicitação para viabilizar, melhorar essa situação do transporte para fora do domicílio, que possa atender melhor a todo mundo e que possa ser mais econômico. Pois não, colega Dalgino?
Era justamente isso, colega, que eu queria ajudar e reforçar, justamente porque você tocou na diferenciação do coisa. Um primo meu faz um tratamento em Recife cotidianamente, tá? E Maurício, muitos aqui conhecem. E ele me disse que chegou o momento de ter dois carros pequenos indo para o mesmo lugar. Eu digo, quantas pessoas? Seis pessoas. Digo, justamente a carga de uma dobrou. Ou seja, ali está indo duas diárias, dois veículos, dois aluguéis, o que podia ser exibido por apenas um veículo. Quer dizer, são essas coisas que a gente quer sugerir, mas quer que seja ouvido, quer que se leve em consideração, leve essa atenção, para que a gente possa minimizar e até ajudar. O colega Paulo aqui sabe muito bem que nós temos várias propostas para reduzir custo aí na iluminação e utilização de postos artesianos. Quer dizer, muitas coisas podem ser redimensionadas. Então eu acho que quando eu me refiro que o governo tem que ouvir e tem que atender as nossas reivindicações, é para o bem, não é só da gente, é para o bem de todos e é para o bem do governo em si. Então eu agradeço a oportunidade, colega. E é justamente isso que a gente precisa fazer.
Eu que agradeço a Vossa Excelência a parte, Jorginho. Enfim, é essa sugestão que eu tinha para dar a respeito dessa questão do TFD. Essa semana, colegas, os meus horários de trabalho
eles se chocaram com todos os compromissos que eu tinha no município. Eu não pude, infelizmente, comparecer em algum desses compromissos que eu vou anualmente, mas quero deixar aqui, por exemplo, os meus parabéns à comunidade indígena de Glória. Essa semana, no dia do índio, foi um dia de semana, eu trabalhei o dia inteiro, não pude fazer as visitas às comunidades indígenas, assim como também parabenizar a comunidade da Agrovila 5 pelo novenário de São Jorge. E também ontem trabalhei no horário da missa de encerramento, que sempre vou anualmente, não pude ir, mas me desculpe e parabenizo aquela comunidade. Hoje, ontem à noite também teve o início aqui, Valério, de um campeonato society, né? Inclusive o time da Agrovila 5 estava aqui presente, o time de Glória venceu. Não pude ir também para a abertura por devido ao trabalho, mas desde já parabenizo aí a organização e as equipes que participam. Também devido ao trabalho não pude ir, Valério, para a missa lá do aniversário da Chava, que costumo também prestigiar sempre anualmente. Mas desde já parabenizo aqui a comunidade da Quixaba, que, como o Valério falou, é um símbolo da resistência e é um povoado de grande importância econômica e política para o nosso município. E também devido ao trabalho, não pude ir no evento da visita do governador. Quer dizer, todos os meus horários chocaram com esse compromisso e eu não pude ir. E, assim, tudo que aconteceu eu fiquei sabendo através de terceiros, né? Para a gente, muitos assim, que olhavam para aquele palanque um dia, Paulo, não achou que seria possível juntar no mesmo palanque tantas forças que sempre foram contrárias nessa região, né? Você colocar em cima de um palanque um governador da Bahia petista, um Luiz de Deus que sempre foi adversário, com um Mário Júnior, né, que também é adversário, enfim. Você vê aquele palanque, era surreal você imaginar que um dia aquilo fosse acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver que essa junção de forças se torna ainda mais capaz de trazer benefícios para o Estado, trazer benefícios para o nosso município e para a nossa região, né? Às vezes, muita gente pergunta, por que você não vai para o evento do governador? Você tem 8 anos de PDT. O PDT sempre foi da base do governo Rui Costa, e antes de Jato, e você não aparece, porque sempre acontece esse tipo de situação. Porque às vezes alguém pode dizer, não, você talvez não se sinta bem, está misturado. Mas não é isso. Do mesmo jeito que tem meus adversários, tem meus aliados também ali. Eu me sentiria bem, tranquilo, até porque estaria prestigiando algo de bom que vem para o município. Agora, às vezes a gente devia pensar e imaginar o quanto seria bom, Valério, se tivesse eleição todo ano. Né? Se tivesse eleição todo ano, a gente tinha calçamento, inauguração, a gente tinha ordem de serviço de calçamento, policlínica, UTI, estrada sendo recuperada, iluminação sendo recuperada. Antes de eleição é um espetáculo, né? A gente devia Poço Artesiano. Tudo que acontece no município hoje é no ano eleitoral. Era bom demais se tivesse uma eleição todo ano. Não minha, que eu não aguento. Uma eleição todo ano para mim eu não aguento, não. Mas se tivesse uma eleição de deputado um ano, de prefeito no outro, de governador no outro, de senador no outro, e aí fosse fazendo essa sequência, que cada um tivesse um espaço de 5 anos entre a sua eleição e outra, mas se tivesse eleição todo ano, esse país era diferente, esse município era diferente, por exemplo, que as coisas só acontecem no ano eleitoral, né? E com relação às vaias que tanto foi citado aqui, é como o Valério disse, nós somos homens públicos e a gente vive uma democracia. Do mesmo jeito que tem o que tem vontade de aplaudir, tem que ter vontade de vaiar. E ninguém é obrigado a aplaudir, nem ninguém é obrigado a vaiar. A gente estava vendo, eu estava vendo o projeto de lei do hino nacional e até citei uma palavrinha que está lá, que diz num parágrafo lá, na execução do hino nacional todos devem cantar, na execução do hino municipal todos devem cantar, devem não, não é obrigado não, né? Às vezes o cara não sabe cantar, e como é que ele vai cantar? Se ele deve cantar, ele tem que cantar de todo jeito. Então o dever de uma democracia, o deve, é uma palavra que às vezes não cabe. Então, na democracia, quem quer aplaudir, aplaude. Quem quer vaiar, vaia. Porque a gente... Eu não tive nem... Só tive, nessas vaias de Mário Júnior, eu só tive uma. Eu não tive na vaia do Sérgio Dantas, eu não tive na vaia da semana, eu tive na vaia do CPA, que eu vi lá naquele evento. E assim, direcionar, como o próprio Valério fala, a gente fala aqui, os colegas falam, como se fosse o povo de glória, o PT de glória, o sem terra de glória. Não, velho. O sem terra de glória, o povo de glória, não está no Sérgio Dantas, não. Aí, ah, porque é do grupo de gordo do PT. Aí, gordo está com essa força de mandar gente para o Sérgio Dantas, de mandar gente para Paulo Afonso Vaiar. Aquele gordo que tem tanta preocupação e tanto gasto na cidade dele, que inclusive estive lá de semana e quero fazer aqui uma vez, dizer que o gordo de Raimundo está de parabéns. O acesso à cidade de Santa Vida, galera, um brinco, asfalto, com toda a sinalização vertical e horizontal. O povo, até a oposição, às vezes, elogia gordo. Ele paga salário antecipado. Ele paga antecipado. Antes do dia ele paga. Vai pagar metade do décimo agora em junho. É uma gestão que você sente a diferença. E diz que vai fazer um São Pedro bom também. Quer dizer, tem feito de tudo. De diversão a obrigação. Né? Então, essa questão de vai... Eu, assim, me sinto constrangido. Eu jamais quero passar por uma situação daquela. Me sinto constrangido. Eu não faria. Mas eu não posso. Posso fazer o quê? Se tem pessoas que são insatisfeitas, assim, vai. E o político, o homem público, ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado para os aplausos e tem que estar preparado para as vaias. É a questão do homem público. É isso aí. Quero desde já saudar aí os meus companheiros eletricitários, Carlos, Melo e Gilberto Santana. Sejam todos bem-vindos. O único compromisso que eu pude ir, Fabiano, essa semana foi no jogo da Seleção de Glória lá em Santa Bíblia, que foi no domingo à tarde. E, infelizmente, a seleção foi eliminada. E no dia anterior, né, o pessoal da Agrovila, o São Paulo da Agrovila, sim, foi classificado. E agora, a nossa torcida... fica pro São Paulo da Gravida, assim, que representa o futebol, nosso futebol. Enfim, lamentar aqui, assim como os colegas lamentaram o final de semana de Pedro, que nós tivemos, e deixar as nossas condolências, a nossa solidariedade às famílias enlutadas, que busquem força aí em Deus para tocar a vida em frente. No mais, nós temos aí os colegas aí, eletricitários, certamente vão tratar da questão da audiência contra a privatização da Eletrobras. Raimundinho ligou para mim ontem para que a gente possa tentar antecipar essa audiência. Acho que os colegas vão falar com mais propriedade com a gente aí, para que a gente possa dar celeridade a esse evento. No mais, deixar aqui um abraço a todos, uma boa semana, que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Marcos Alexandre. Comprará Paulo Gomes Oliveira. Presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa falada, escrita e digital, cumprimentar os companheiros do Sinergia, cumprimentar os presentes no auditório em nome do colega suplente desta casa, Bode, cumprimentar aos internautas que nos acompanham pelo sistema online da casa, através do nosso site e pelo Facebook. E quero iniciar a minha fala
externando meu sentimento a todas as famílias que tiveram perdas importantes de entes queridos no último final de semana. Temos perca no povoado Baixo das Pedras, no povoado Quixaba, Olho d'Água dos Coelhos, Agrovila 5. Que Deus conforte a todos e que cubra de luz aqueles que terminaram sua missão neste plano e fizeram a passagem para o outro lado da vida. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala e vou deixar as comemorações por último sobre o evento que aconteceu em Paulo Afonso com a vinda do governador e o tão improvável palanque que Alex lembrou com muita sabedoria. Eu, Alex, acho que surreal é pouco para o que estava acontecendo em Paulo Afonso, mas a importância desse surrealismo, ela é de tal envergadura, porque quem ganha é o povo. Independente se vai ter vaia e seguidamente os mesmos que vai aplaudindo, porque foi o que lá aconteceu. Em primeiro lugar, vereador Alex, tinha pessoas de glória, mas era muito pouco. Mas o pessoal que estava vaiando é conhecido nosso. Tinha um grupo do MST, tinha um pessoal que é funcionário da Prefeitura de Paulo Afonso. Então o pessoal que vaiou lá era natural, porque não tinha nenhum eleitor do Mário Júnior. Então, quem não é eleitor, que vai. Fique à vontade para vaiar. E aí eles começaram a vaiar, o deputado começou a rir. E aí o governador foi lá, levantou e pediu para parar de vaiar e pediu para aplaudir, eles aplaudiram. Aí é incoerência. Porque eu, se eu vaiar um camarada, não tem governador que faça mandar eu aplaudir, eu aplaudi. Eu mando ele para a puta que pariu, com licença do termo, pejorativo. Mas foi o que aconteceu lá. E aí, meus queridos, meu prezado Valério, eu não vou chamar de baderneiro, até porque eu já vaiei muita gente na vida. Agora, ingrato, pode ter certeza que eles são. Porque a preocupação de todo mundo, inclusive do deputado, era com relação à localização da policlínica. Lá em cima daquele campo, que é um campo antigo, muito utilizado pelo pessoal do BTN, mas aí eles trouxeram a carta na manga da Jovem. Então, quando eles fizeram todo o anúncio da policlínica e aquela mega estrutura, e o governador está coberto de razão, é claro que a caneta é do governador, mas quem deu aula de política em Paulo Afonso foi o João Bonitão, viu? O vice-governador deu uma aula de política, de coligação e de alianças partidárias. O João Leão deu uma aula de política lá para todo mundo. Tá? Conseguiu misturar os vermelhos do PT com os azuis do PT, não sei qual é o povo de Luiz de Deus. Eu sei que ele conseguiu agradar todo mundo, viu, Alex? Todo mundo aplaudiu ele. De Hamilton ao povo do PT. Pois bem. E essa preocupação real com a localização da policlínica. E aí, terminadas as vaias, vai o próprio governador e anuncia que graças a Deus teve a ajuda do deputado Mário Júnior, que a obra vai custar 4.100.000 e 3 milhões foi o Mário Júnior que colocou na UTI. Aí vai o próprio governador e anuncia que o pessoal não se preocupe não, que tem um terreno aqui do lado, mas Mário Júnior me deu mais 1 milhão e eu vou construir um campo só site gramado em uma quadra fechada, como uma espécie de ginásio, do lado. E vou construir um campo grande numa escola que tem lá um pouco mais afastada. Esses foram os anúncios mais importantes do governador. E, claro, o detalhamento da policlínica, que vai ter uma mega, uma super estrutura de média e de alta complexidade, inclusive com ônibus para transportar os pacientes, com ar-condicionado e Wi-Fi, para atender todos os municípios dessa região. Realmente, as clínicas particulares não têm isso. Então, isso é inédito, e é uma promessa de campanha do governador Rui, O presidente está me lembrando também mais uma emenda de R$400 mil para que retorne ronda nos bairros lá em Paulo Afonso, inclusive para dar cobertura daqueles bairros que tem um índice de violência maior. Também emenda do deputado Mário Júnior. Rapaz, somando tudo rapidinho com a água que foi inaugurada há uns 30 dias atrás, eu fiz um cálculo rapidinho lá, R$7 milhões foi colocado em Paulo Afonso só por Mário Júnior. E os outros deputados juntos lá colocaram R$2 milhões. E quando o governador fez, Dorival, toda aquela propaganda da policlínica, eu fiquei surpreso, não com o vídeo, mas com o detalhamento que ele deu, inclusive de colocar ônibus para os municípios, com conforto, com ar-condicionado, com Wi-Fi na policlínica, Wi-Fi no ônibus, que é muita coisa. E a Alex está certa, é pena que isso acontece só no ano eleitoral. Bom, Alex, aqui está nós chegando no ano eleitoral, mas essas policlínicas o Rui está fazendo desde o início do governo dele. Me parece que a Paulo Afonso é a quinta. E ele disse na campanha que ia fazer.
E o nosso deputado também
ia.
Não é só esse ano, não, né?
Vou chegar lá. Que ia aproximar a saúde de média e de alta complexidade para o interior da Bahia. E ele está cumprindo. Não é à toa que ele foi eleito o melhor governador do Brasil. Tá? Ele conseguiu aí a façanha de chegar a 69% de compromissos de programa de governo assumido em 3 anos de mandato. Nenhum outro governador do Brasil conseguiu isso. Agora, venhamos e convenhamos. Ele tem uma equipe boa de governo, ele tem pulso, ele não se deixou dominar por alguns grupos mais aloprados, inclusive do PT. Ele tem aliados importantes e ele sabe disso, inclusive do Partido Progressista. E, vereador Alex, eu, desde o primeiro mandato de deputado estadual de Mário Júnior, eu conheço a obra de Mário Júnior em todos os municípios onde ele recebeu apoio, todo ano, o ano todo. Aqui em Glória não foi diferente, não. É só a gente pegar do final do governo da prefeita para cá, né? Mário Júnior está no primeiro mandato de deputado federal. Se a gente somar hoje em Glória, nós temos quase R$8 milhões de emenda do deputado Mário Júnior, separando aí os R$101 milhões de emenda administrativa que foi colocado para o sistema Itaparica, que foi a resposta para aqueles baderneiros lá da audiência pública de Paulo Afonso. Aquela audiência foi para afirmar o compromisso de recurso que depois de 30 anos não tinha na União para que nós tivéssemos uma solução orçamentária para o sistema de Itaparica e aí em curso Bahia e Pernambuco. E o deputado não quis saber se era de outro estado. Ele colocou a emenda que, graças a Deus, foi aprovada pelo relator Cacaleão e aprovada na Câmara dos Deputados. Agora, cabe nós, Dorival, correr atrás e fazer com que o governo federal cumpra o que está no orçamento e cumpra de maneira correta. Mas, recentemente, nós tivemos vários acontecimentos no município de Glória. Tivemos a comemoração do Dia do Índio, que infelizmente eu não pude participar por conta da organização lá da inauguração das agrovilas. Isso dá uma trabalheira, uma canseira que vocês não fazem nem ideia, né? E nós tivemos a ordem de serviço lá da Agrovila 6 e a inauguração lá da comunidade onde eu moro no sábado. Eu quero registrar nessa casa, colegas, até porque vários de vossas excelências são testemunhas, que eu comecei a apresentar esse pleito de calçamento das agrovilas desde 2009. Eu apresentei aqui em 2009, em 2010, em 2011, em 2012, em 2013 e em 2014, que aí no final de 2014 me afastaram aqui da casa achando que eu não retornaria. Mas eu voltei de novo em 2017, já refiz 2017 e agora estou aguardando o interstício de um ano para reapresentar agora em 2018. São 12 agrovilas. Nós temos, Dorival, recursos assegurados já para 6. 3 contratadas, que foi a que concluiu a minha. Agrovila 6, que foi da Duarte Serviço. E Agrovila 2, Jusantes. E na última quarta-feira foi licitado a sua Agrovila 3, Agrovila 3, 2, vereador Nildo, e Agrovila 5, que é a reduta aqui do Missão Bonitão. Então, nós devemos estar, nesse ano até entrada de 2019, essas 6 agrovilas com a pavimentação concluída. E aí, claro, todos nós devemos correr atrás e cobrar para que as outras 6 também sejam pavimentadas, porque a pavimentação não é uma questão de estética, não é uma questão de igualar o convívio de quem mora na zona rural com quem mora na cidade. É uma questão de saúde pública e uma questão de justiça social. Porque se tem alguém merecedor, não só de calçamento, porque junto do calçamento também, e eu quero dar uma informação para os colegas, foi feita a instalação de umas luminárias que estão em fase de teste aí, Gilmar. Então foi trocada da Agrovila 2 todas as lâmpadas, para que a gente veja qual é a durabilidade dela. Nós sabemos hoje que a lâmpada de mercúrio, aquela amarela, tem maior durabilidade. Porém, a luminosidade dela é um pouco baixa. Mas aquelas que foram instaladas lá na Agrovila 2 e algumas foram instaladas na Agrovila 3, a capacidade de luminosidade dela é 3 vezes maior que uma lâmpada convencional. Nós só não sabemos a durabilidade dela. Porque geralmente o que é muito bom não costuma ter vida útil muito longa. A minha preocupação é essa, Dajó. Então, talvez a vermelhinha que dure mais fosse até mais eficiente, mas está em fase de teste, porque ela é uma lâmpada também muito econômica. E nós estamos aí com uma fatura de R$100 mil por mês de taxa de iluminação pública. Eu já abordei isso aqui diversas vezes nessa tribuna. Mas aí eu quero agradecer a doutora Vilma, que foi quem primeiro abraçou a causa do calçamento e da pavimentação das agrovilas, e que eu fiz questão de convidá-la e ela se fez presente, tanto na hora de serviço da Agrovila 6 como na inauguração da Agrovila 2. Eu não poderia deixar de esquecer do ex-deputado Mário Negro Monte. A primeira emenda de calçamento foi dele, e quando ele deixou de ser deputado, ele transferiu essa responsabilidade para o seu filho. Eu estava presente, e ele disse: você vai se tornar deputado, mas não esqueça das emendas que eu tenho na Codevasf, inclusive do calçamento das agrovilas, com o compromisso da sua mãe e dos vereadores que nos apoiaram. É um compromisso meu e você precisa honrar esse compromisso. E o deputado Mário Júnior deu continuidade, refez as emendas e a gente está aí com recurso assegurado já para 6 agrovilas. É muita, só metade, porque são 12 no seu total. Quero agradecer a nossa secretária de infraestrutura, que se empenhou nos últimos dias, trabalhou muito, Paula Campos. Quero cumprimentar a nossa chefe de gabinete, Paulinha Mergulhão, que também deu uma contribuição extremamente importante. Cumprimentar toda a equipe do gabinete. Quero cumprimentar, abraçar e agradecer ao prefeito por todo o empenho que tem tido com relação a essa questão das agrovilas, tanto da parte funcional, juntamente com o deputado, brigando lá com a Codevasf sobre a questão de operação e manutenção do sistema de irrigação. E, claro, evidentemente, eu quero cumprimentar e abraçar todos vocês que estiveram lá nos prestigiando. O convite foi feito aqui nessa tribuna, então o convite estava aberto para todos, inclusive com a oposição, que quisesse participar, até porque Valério tem eleito lá, Alex tem eleito lá. Então, o convite eu fiz aqui da tribuna, coloquei também no grupo do WhatsApp aí da Câmara. Então, o convite foi aberto a todos, né? Sem distinção, até porque nós não somos donos da Agrovila. A Agrovila é um povoado público, né? E todo mundo tem voto lá, a oposição também tem voto lá. Então, assim, a gente fica feliz. Foi uma solicitação nossa, que foi aprovado, e eu agradeço aos colegas. Os anos de 2015 e 2016, que eu não estive nessa casa, esses requerimentos foram apresentados pelo vereador João Pereira, dando reforço, a quem eu agradeço. Então, é uma obra que beneficia todos, independentemente de quem a pessoa vota, de quem é a opção de vereador, de quem é a opção de prefeito, não teve nenhuma distinção, então a Agrovila não foi calçada, só na frente quem votou com Davi, com doutora Vilma, foi calçada igualmente, uma obra muito bem feita, vocês puderam lá testemunhar, muito bem acabada, tá certo? E eu só tenho a agradecer a esses parceiros, agradecer a presença de vocês que lá estiveram prestigiando o meu primo Dodd, que eu queria agradecer. Coincidentemente, era o aniversário de Dodd, Dodd resolveu oferecer um jantar para os amigos lá, e aí faltou gente para comer e sobrou comida, foi jogado muita comida fora, porque ele fez lá a janta para aproximadamente 100 pessoas, eu acho que apareceu em 50, e não conseguiram comer nem metade da comida que ele preparou, mas disse que é melhor sobrar do que faltar. Cerveja lá, foi 2 dias de cerveja lá, viu, Gilmar Pereira? Ninguém conseguiu secar aquele freezer, acho que até hoje ainda tem cerveja no freezer. E, assim, agradecer a Deus por nos dar saúde, para manter sempre na luta, manter essa história viva. O nosso deputado Mário Júnior vai continuar trabalhando forte. Quero aproveitar aqui para registrar e agradecer a presença do meu amigo prefeito de Rodela, Geraldinho, que também esteve lá nos prestigiando, que acabou recentemente de fechar, junto com os colegas vereadores lá de Rodelas, o apoio ao deputado Mário Júnior e ao pré-candidato Dernival Oliveira. Então eu quero abraçar, externar, mandar meu abraço para o meu amigo Geraldinho e a sua equipe que lá esteve presente, agradecer o pessoal do Choró, que também estiveram lá presente, algumas pessoas amigas do nosso amigo Humberto estiveram lá, e enfim, que Deus continue nos protegendo, continue nos abençoando. Presidente, já que o pessoal do Sinergia está aqui, foi meio corrido esses dias, mas nós assumimos um compromisso com ele de rever aquela data da audiência pública, e a gente está pensando em ver isso até amanhã no máximo, se há essa possibilidade da gente fazer a reversão daquela data, porque essa audiência é muito importante. Do mesmo jeito que o Lula livre é importante, a não privatização é tão importante quanto. Lula livre, não a privatização. Muito obrigado, que Deus abençoe.
Paulo, só primeiro parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso, até quando fala a questão das vaias, né? Assim, quando você fala que é baderneiro quem vai, então nós estamos incluídos no meio, né? Quando o vereador fala, porque nós vamos muito.
Eu não falei que é baderneiro.
Não, fala de outros vereadores.
Eu não falei que é baderneiro, eu falei que são ingratos, porque primeiro ouvisse o que é que eles tinham para falar, e aí se falar as coisas ruins, vaiasse. Porque a gente vaiava, galera. Agora a gente vaiava quando o cara dizia o não na nossa cara, quando o cara apresentava algum projeto escroto, porque tem um pessoalzinho aí que vai sair aí, candidato a deputado. Entendeu? Que se aliaram um grupo aí e tomaram, com apoio da justiça, R$500 mil de rodas de glória. Está nos órgãos de controle, é só alguém pegue a regulação da ANEEL, da ANA, da Constituição, e olha de quem é o direito do rodas. Se é de glória, sabe qual, Afonso? Vai botar a cara e vai tomar, porque eu vou bater.
E Paulo?
É só vir pedir voto em glória. Eu não vou perdoar, Valério. Não vou perdoar. Quem está tirando o pouco que nós temos e achar de chegar em glória pedindo voto e dizendo que é o bom da boca, porque foi bom o prefeito Paulo Afonso, não interessa, eu voto em glória, eu sou político em glória. Vai tomar cacete. Se vir para glória, vai ouvir. Pelo menos da minha parte vai ouvir.
Paulo, tudo bem. Não faz parte, né, desse momento, né? Esse discurso assim não tem nada a ver com esse deputado lá. Mas, assim, tem dois assuntos aqui também importantes que a gente precisa ver. Essa questão da água do gato, que nós estamos aqui, que eu sei que o tempo foi uma relação que já foi constatado que ela é imprópria para o consumo humano. Então, Vossa Excelência, como líder do governo, precisa ver isso, se ainda tem gente usando dessa água. Sabe? Esse é um assunto, então, se tem gente, esse posto precisa ser interditado.
Deixa eu dizer para você, eu conversei com o chefe da SERB lá, com o Gilvan Neguinho. Ele disse, olha, você precisa mandar interditar o posto imediatamente, porque senão vai morrer gente lá. Ele disse, esse posto não foi interditado ainda? Eu disse, não. Primeiro você vai mandar análise química, porque os colegas da oposição estão pedindo, e com razão, porque nem nós temos. Eu digo, nem nós temos. Como é que eu vou responder para os colegas da oposição se nem eu tenho? Então você encaminha análise química e você toma providência e manda lacrar esse posto imediatamente. Porque senão as pessoas vão começar a ficar doentes, não sabe nem por quê. Qual é o risco de vida? Está aí, você tem análise aí, você está vendo aí o teor de metal pesado que existe nessa água, de chumbo, de ferro, de quer dizer, é complicado, beber essa água é muito complicado. Então, eu falei pessoalmente com ele que tomasse as providências e mandasse interditar imediatamente esse poço. E aí tem uma coisa, Valério, você tem razão, bem misturado mesmo. Na verdade, eles misturaram a proposta que tem de solução para resolver o problema da água do gato com a análise solo, mandaram junto. É uma proposta que está sendo feita aí para a Embasa, para ver a possibilidade de adequar-se uma extensão da captação e do tratamento que é feito lá na Agrovida 5 da Embasa, se daria para estender até o gato. Mas tem que ser feito uma análise, um estudo de viabilidade, se é possível, se aquela estrutura que tem lá consegue também fazer abastecimento do povoado gato. Oh. É porque o povoado gato é um povoado muito grande. Eu acho que deve ter mais de 300 casas no gato.
Ô, Gilmar, eu peço assim, só desculpa aqui pela intervenção. Eu tenho mais assim, outro assunto importante, sabe? Eu sei que o tempo está avançado já, mas, Paulo, é com relação à questão do carro fossa, que agora preocupa mais ainda nós, assim, fala assim, mais da Quixada que a gente está lá, talvez outros povoados também, porque Giovanni, ele disse que não tem condições mais de colocar o tanque, né? Para vir esvaziar 10, 15 fossas no povoado Quixaba, como nas agrovias, que não tem como mais.
Na verdade, o carro fossa foi desativado. Tá certo? Giovanni tirou o tanque, colocou uma carroceria, ele reformou inclusive o carro todo. Fizeram a proposta para ele que não é viável, tá certo? E ficaram de estudar uma outra proposta. Ele disse que tem disponibilidade de fazer uma proposta que seja viável, ele não tem problema. Ele tira a carroceria e recoloca o tanque. Mas a proposta que foi feita a ele, aquele veículo tem que ter licença ambiental, trabalha com dois funcionários, então é meio complicado. Até porque é um serviço que tem periculosidade. Você sabe, nós tivemos um acidente, inclusive, aqui lá em Corvão, tá lá que lembra, né? Teve um rapaz que sofreu um queimamento, foi acender um cigarro próximo da mangueira que estava fazendo o vácuo e acabou queimando o rosto. Então, é um serviço que tem um certo risco, tem que ter licença ambiental, tem impostos. Então, não é qualquer proposta que é viável para a contratação de um carro desse. Nós estamos com dificuldade financeira, mas o prefeito disse que vai tentar buscar um recurso a qualquer custo para que possa ser viabilizado o quanto antes possível essa recontratação da limpeza da
cidade. Eu tenho, Paulo, assim, uma sugestão, que na verdade eu conversei com o pessoal da Embasa. O que acontece? A Embasa, eles têm um carro desse, sabe? É pequeno, mas assim, a preocupação é porque na Quixaba mesmo não tem o saneamento básico. Em Glória tem, sabe? Mas na Quixaba não tem. Então é muito difícil, mas assim, eu peço assim a vossa que possa conversar nesse caso com o prefeito, que o prefeito possa conversar com o Zorobabel para ver essa possibilidade, justamente no lugar onde está mais forte isso, para pensar. Ele diz o seguinte, ele não tem como pegar as fezes lá e jogar à toa. Ele tem que vir e colocar no sistema, ele tem que colocar no sistema que Glória pode. Porque a população tem procurado, praticamente, que comprar...
O Ministério Público só autoriza fazer descarregamento. Onde já tem lixão, eles chamam... pessoal do Ministério Público tem uma linguagem bonita para o que é feito, né? Eles chamam lá de área não sei o quê, de área degradada. Alguma linguagem. Eles só autorizam fazer descarregamento. Onde já existe lixão, entendeu? Ou em lugar muito, mas muito distante, de riacho, de rio, de barragem, etc, etc. Não é tão simples assim fazer descarregamento desse material, porque o Ministério Público acompanha, fiscaliza isso. Mas, Valério, pelo menos o problema da Quixaba, eu acho que logo, logo vai estar resolvido, né? Porque eu estou sabendo que está vindo aí, né, presidente Gilmar? Está vindo aí um megaprojeto, dois megaprojetos de novo por a Quixaba, que é a obra de saneamento e a construção do balneário lá da comunidade de Chaba. Então, muito em breve, eu acho que o problema, pelo menos da sua planta, vai estar resolvido.
O próximo, César. Antes eu quero agradecer a presença dos companheiros aí do sindicato, Carlos, Melo e Gilberto. E depois de terminar, colega Paulo Gomes, vamos sentar logo com os vereadores, todos os vereadores, para a gente decidir logo essa data o mais rápido possível. Terminando aqui, a gente vai logo sentar bem, deu.
Próximo.
Bom dia a todos e a todas.
Quero aqui sempre estar agradecendo ao nosso bondoso Deus por mais uma sessão ordinária. Quero aqui cumprimentar, em nome da mesa diretora, a todos os vereadores, cumprimentar a imprensa, Salles, Chico Sabe Tudo, a RBN, cumprimentar a Bode, meu amigo, cumprimentar aos eletricitários, sindicato, cumprimentar a todos que fazem presente. Sempre eu digo que os últimos têm que ficar muito repetitivos. E hoje eu sou o nono, sempre esse mês. E aí eu quero dizer aqui ao senhor Valério que ele ficou preocupado. Ele leu aqui construção de uma SSA. SSAA é um sistema de abastecimento de água, que ele disse que não sabia. E dizer ao senhor vereador Coca, que foi quem trouxe, dizendo que as pessoas estavam utilizando dessa água, que, com parecer técnico, demonstra que ela é viabilizada para o consumo humano, e isso vai nos trazer ao nosso município uma grande preocupação, pois saúde pública. E como nós estamos pensando em prevenção, isso aqui tem que ser de imediato resolvido, pedido para que não...
Nobre colega vereador, com essa análise técnica aqui na mão, eu irei lá na casa de João, que o poço fica próximo à casa dele, irei explicar para o cidadão e irei também me dirigir até a Secretaria de Agricultura para conversar com o Gilvan, para saber qual o posicionamento que foi tomado ou pela SERB ou pela Secretaria de Agricultura para fazer a lacração do poço. Muito obrigado.
Vossos excelentes receberam aí o relatório semanal, né? Vocês perceberam aí, mas tem um decreto, um ofício aqui do prefeito solicitando a lacração ao presidente da Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia, SERB, né? Então, acho que essa medida, Coca, já deve ter sido tomada, pelo menos pelo poder público. Agora é a SERB que deve dar a resposta, né?
Direcionando Sua Excelência, o vereador Alex, sempre com propriedade nos assuntos que traz essa casa, eu não considero como oposição, como considero como uma pessoa que sempre quer ajudar o município, trazendo ideias. E aí, relatou sobre o TFD, que é o tratamento fora do domicílio, porque eu fiz um requerimento para as pessoas se adequar ou construir um local adequado para as pessoas ficarem. E dizer ao senhor que eu já procurei também saber como é que poderíamos diminuir ou reduzir esses custos. E lá, uma pesquisa, a própria funcionária disse que já fizeram toda forma e não conseguiram com a van. Com a doblô, seria o mais necessário. E aí, vendo a necessidade, eu já também contatei com o secretário e levei essa ideia também para o secretário. Quero aqui também falar hoje de um problema do nosso município, é sobre a Bolsa Família, que hoje foi até citado pelo vereador Valério. O nosso município está com 91 pessoas canceladas o benefício e devolver o dinheiro. Por quê? Porque o Bolsa Família, ele é de extrema pobreza e de pobreza. De 0 a 85, extrema pobreza, por pessoa. De 85 a 170, é de pobreza. E aí, o CGU, que é a Controladoria Geral da União, viu indício de fraude em quase 350 mil cadastros Bolsa Família. com prejuízo de 1,3 bilhões. Vendo, fizeram auditoria e viram que as pessoas estavam omitindo as informações. Quando perguntava, na hora do cadastro, começaram a omitir e dizer que não existia, se tinha aquela propriedade, que é o carro. E foi constatado que já empresários, pessoas com carros novos, tudo utilizando o Bolsa Família. Aí eu fui até o gestor, muito preocupado, e ele disse, até para fazer o recadastramento de pessoas que me procuraram, porque da outra vez eu tinha conseguido ligar para Brasília e desbloquear e receberam. Mas dessa vez ele disse, vereador, no lugar de você pedir para fazer o cadastramento, procure um advogado, porque as cartas já vão chegar na casa das pessoas e vão ter que devolver. E a minha preocupação é porque o município de Glória tem 91 pessoas com essa situação. Eu estou aqui só alertando e dizer às pessoas que quando for fazer seu cadastro, não omita informação não, porque hoje existe cruzamento de dados e esses dados vão ser cruzados e vai cair naquela pessoa. E aí, mais tarde, vai nos trazer mais preocupação, tanto para nós como legislador, como o município. E aí eu quero pedir às pessoas que não façam esse tipo de omissão não, porque mais tarde o prejuízo vem. Até porque na Bahia, no estado da Bahia, foi indício de fraude, foi o segundo lugar, com quase 40 mil cadastros cancelados e com retorno que vão pedir para retornar o dinheiro da Bahia. Foi o segundo local. E falando esses dias, uma agenda muito cheia para todos os vereadores. Estivemos também na Agrovila Ajuda 6, fazendo a ordem de serviço. Estivemos também na 2 da Borda do Lago, onde teve calçamento lá, as pessoas. Também parabenizar a DOG, porque estava aniversariando, nos recebeu com muito cuidado e zelo, nos tratando muito bem. E, por último, eu deixei a vinda do governador. Primeira vez no meu mandato, esse é o meu primeiro mandato, que recebo um governador. Fomos para o aeroporto, lá eu comecei a analisar. Vários grupos isolados, um fica ao lado, outro fica no outro. Chega o vice-governador João Leão, muito simpático, que de Leão para comer ele não tem nada, só tem para ajudar, tratando as pessoas muito bem. Depois chega o governador. Naquele momento, para mim, tudo é simplicidade. Fomos o BTN. Chegando lá, observei também, atento a cada fala do deputado, a fala do governador, a fala do vice-governador. E aí, o governador nos deu uma lição de educação, respeito. Respeito é uma coisa que não está existindo hoje com os brasileiros, porque ninguém está respeitando ninguém. O objetivo de cada um é querer se dar bem. E eu acho que isso, para nós como legislador, nós temos que pensar muito. Porque não adianta estarmos aqui numa cama com 11 e não houver uma união. Porque a união é que faz a força. E o nosso propósito O nosso propósito como legislador não é saber quem traz, não traz. O nosso propósito é que traga ajuda para o nosso município. E eu, observando a fala, e como falaram das vaias, cada um querendo se aparecer. E eu, observando assim, eu disse, rapaz, o que é a política? Diversificado, PT, outros partidos. E aí, eu digo, sou bem sincero, eu acho que nós não deveríamos ver partidarismo, deveria haver união entre os partidos para trazer para a sociedade o melhor que o povo precisa. Porque não adianta eu dar uma vaia, que nem aconteceu, e depois retroagir e bater palma. Eu acho que isso não existe. E até porque quem estava lá viu que aquilo ali teria sido um palco montado. As pessoas que vaiaram depois bateram palma. Por quê? No momento que vaiou, o governador, com sua simplicidade, porque eu vou ser sincero, eu não tinha, até o presente momento, essa vontade de votar tanto no governador que nem em outros políticos, porque eu estou achando que o nosso Brasil não é merecedor dos políticos que estão existindo. Mas, já que temos que votar, procurar os melhores. Eu vi na simplicidade do governador, na forma que ele preocupado em melhorar isso, melhorar aquilo, porque ele não prestava atenção nos políticos que estava falando. Estava olhando. E a primeira coisa que se preocupou na frente, que disse que ia fazer uma mão dupla ali, para não haver acidente. E aí, eu hoje digo, respeito, o meu respeito pelo governador cresceu. Porque demonstrou que o político tem que ser daquela forma. O político, ele não tem que pensar em A e B sem pensar no conjunto da obra. Porque não adianta você estar num momento daquele com tantos políticos e você só pensar em um. E até porque foi provado que o próprio deputado Mário Júnior nos trouxe a Paulo Afonso, pelo que eu vi, 5 milhões. Paulo disse que é 7, mas não. 5 milhões de quanto? Paulo Rangel e Josias Gomes, 1 milhão. Eu acho, a minha impressão, é que as pessoas têm que pensar muito se existiu alguma imperfeição, se aconteceu algumas aprovações, mas ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos. Nós temos a nossa imperfeição. E na política, com pouco tempo que eu estou, tem hora que eu fico até decepcionado. Porque a política tem várias manobras. E eu, hoje, como parlamentar, tenho que estar dentro da política e tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas no nosso município. E aí, eu digo a vocês, vamos analisar bem em quem votamos, porque essa fala de analisar em quem vota já vem de muito tempo. Desde que eu era criança. Todos os políticos, vamos analisar. Estamos analisando. E prova é o que está acontecendo, é trabalho. É trabalho. O deputado não só trouxe isso, como a preocupação com o reassentado, a privatização, agora a chefe, está preocupado também. Se houve imperfeição, vai ter que corrigir, mas está existindo mais perfeição do que imperfeição. E aí, também quero falar que elejam os nossos deputados, porque a emenda parlamentar do deputado é 1,4 milhões que vem para o nosso município. Eu não quero saber se A ou B seja eleito, mas que traga. E precisamos votar os deputados dos nossos municípios, não do deputado que vem lá de 4 anos, eu acho que ajuda de uma forma errônea os vereadores, os prefeitos, e aí as pessoas procuram aquelas pessoas que não têm responsabilidade no nosso município. Eu acho que aquilo ali do governador, do João Leão, foi uma lição para todos nós. Respeito em primeiro lugar. É o que eu tenho por Alex, é o que Alex tem por mim, porque eu vejo dentro dessa Câmara uma responsabilidade mútua de todos, cada um querendo o melhor para o seu município. Eu acho que a partir de agora temos que trilhar no único caminho, é a melhora para o povo do nosso município. Quero aqui agradecer a todos e muito obrigado.
José Roberto Santos, antes o colega Alex vai pedindo para sair, porque vai trabalhar agora de meio-dia, colega. Já pode, não? Mas já me adiantou alguma coisa aqui em relação à reunião que a gente vai ter aqui com os amigos aqui do sindicato. E depois a gente termina aqui e vai começar em relação à audiência pública. Vai falar, José Roberto Santos.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui agradecer a Deus, né, por mais um dia que trabalha aqui nessa casa. Agradecer aqui a presença de God, que nunca mais tinha frequentado essa casa, se afastou um pouco, mas agora está retornando, que é suplente de vereador. Quero aqui registrar a presença de Adonzinho, os colegas do Sinergia, Cícero de Afonso, a imprensa e o nome de Chico, sabe tudo. Também agradecer a paciência das pessoas que nos ouvem e assistem online, via Facebook. Aí é Diego Braz, aí na Vila do Rio, Luzia, pessoal do Beijo do Burgo, Bruno, enfim, a todos que nos assistem, quero aqui agradecer a paciência de vocês. Também quero agradecer aqui a meu irmão, colega e irmão Dodd, né? Somos amigos de muito tempo, consideramos como irmão por o acolhimento que eles, por o convite, o acolhimento que ele fez, não só o vereador Beto, mas a todas as pessoas que chegaram lá na casa dele no sábado, e foram muito bem recebidos por aquele homem, uma pessoa amiga, uma pessoa de bem. Fica aqui meu agradecimento ao meu amigo Dodd. Também aqui já foi falado, e quem fica por outro sempre fica repetindo o que acontece. Aqui quero dizer que nós tivemos sexta-feira lá na Govila 6, assinando a ordem de serviço daquele calçamento, onde estava a presença do vereador da base, colega Fabiano, Gilmar Pereira, Missão do Doutor, Coca, Paulo Gomes, vereador Beto, Marcelo, mas só não estava o colega José Manuel Braz. E também contamos com a presença lá de uma figura muito importante, a maior, acredito que hoje ainda a maior líder política do nosso município, a doutora Ana Vilma. Aonde o carinho por aquela senhora, mulher era muito grande, as crianças, a senhora, né, eu digo, colega, que eu acredito que ainda seja a maior liderança aqui do nosso município. Lá também teve a presença do deputado Mário Nigo Monte, Val e outros políticos e outras lideranças do nosso município. E lá no momento, onde, em poucas palavras, eu dizia que só sabe a importância de uma obra, de um calçamento, quem vive numa Agrovilha com os pés no chão. Porque a trabalheira que dá para a dona de casa levantar de manhã e limpar a poeira dos móveis da sua residência, tirando
não esquecendo da saúde que tem com suas crianças, com seus filhos ali, essa poeira trazendo gripe, bronquite e outras coisas. Então, essa obra é uma obra de grande importância, que está de parabéns ao deputado, está de parabéns ao prefeito Davi, que está de parabéns àquele povo que vai receber essa obra de grande importância. E também, no outro dia, voltamos lá para o que foi dito aqui, não vou me explorar muito nisso, para a inauguração lá da Agrovilha 2, da Agrovilha do colega Paulo Gomes, onde estivemos, todos esses políticos da base, que é aliada do governo, e do deputado Mário Nego Monte Júnior. E na oportunidade, aqui já foi falado para o colega Fabiano, trazer a importância e o compromisso e a humildade que tem o deputado Mário Nego Monte Júnior. Domingo se deslocamos para o Rádio da Catarina, bem perto do povoado Chico, aonde ele foi, ele mesmo, fazer a visita, entregar o banho já tinha ido lá, mas ele nunca tinha ido, o Poço Artesiano, que é conhecido como Poço do Talhadinho. E acolhido aqui por um colega, e lá ele mostrou e provou o que é ser um homem humilde. Lá brincando com todo mundo, abraçando todo mundo, onde foi tomar banho de água, né? O prefeito que dá um banho de lama nele lá, pegando na mão de todo mundo, abraçando, conversando, batendo papo, até sentou lá uma meia hora mais ou menos com o seu Apolônio, sua família, acho que já vai ter um vídeo, né? E lá também na oportunidade estava o candidato a deputado estadual, Val Oliveira, o pré-candidato, desculpa, colega. O meu amigo vereador, obrigado por ter nos prestigiado, o Gilmar Pereira, o meu amigo aí, Fabiano, que teve, deslocou da sua residência e foi lá também nos prestigiar. Né? E lá nós tivemos uma recepção muito agradável, uma recepção de honestidade, uma recepção sem falsidade, sem brincadeira, é uma recepção de seriedade. E aquela família provou e prometeu a ser leal. É porque nós sabemos que em todos os municípios, em todo canto, na classe política, sabe que existe a honestidade, mas no meio de 100 honestos tem dois ou três que usam da falsidade. E lá foi provado que aqueles pessoal são pessoal honesto. E foi dito aqui pelo colega que lá no vídeo que foi gravado com o deputado, aquela família dizia que todo ano eles perdiam aí, colega da gente, em torno de 30, 40, 50 cabeças de animais, que até não contava porque eles não tinham, chegava lá com tanta dó, o prejuízo era tanto imenso que eles não contavam a perda de animais. E, na oportunidade, eu não sei, eu não lembro bem se foi o Val que perguntou, se foi o prefeito, e esse ano perderam quanto? Nenhuma. E disseram nenhuma com lágrima descendo dos olhos, mas de alegria. Porque na entrega daquele poço foi chororô. E ontem foi, domingo, foi lá daquele pessoal, mas foi de alegria. E lá o deputado também e o prefeito anunciavam a instalação de mais dois poços naquela região, que é um da Lagoinha, que é do amigo Anísio, Cacique Anísio, e o outro de uma associação junto com aquela mesma família e outros lá, que é Lânio, um povo de Afonso. Lá que eu não tenho muito conhecimento, mas eu tenho conhecimento dos dois cursos. E foi pedido também a instalação de um poço que é perfurado há muito tempo, lá no meio do raso, chamado Trindade, né? Trindade. E ele não prometeu, mas havia possibilidade de fazer a instalação daquele poço tirando a sede de milhares de cabeças de animais. Então, eu quero dizer que isso é compromisso de deputado, que eu tenho, que eu me orgulho de dizer, e me orgulho de... E não tenho vergonha de sair na residência pedindo voto para um deputado desse, porque na história de glória. Eu só vi um deputado andar no meio do mato, na Lando Poço, que foi Mário Nigo Monte, velho, o pai. E agora o filho está seguindo o mesmo caminho. Aqui também eu quero pedir desculpa aos índios, né? Castiga Afonso, Anísio, peço os índios, todos os índios do município de Glória, que eu não pude participar do dia dos índios, que eu estava viajando para Aracaju, e eu peço desculpa aqui para os índios. Aqui foi discutido, e toda semana, eu acredito que já tenho dois, meio mandado, e já estou fazendo 1 ano e 6 meses nesse outro mandato. Toda semana, nessa tribuna, eu escuto vereador só o discurso que você, se nós entrar no site da Câmara e verificar o discurso de alguns vereadores aqui nessa tribuna, o assunto é um só. É iluminação, não sei de que, iluminação, não sei na onde. Ora, vamos mudar o discurso. Porque nós todos sabemos, aqui não tem nenhum cego, aqui não tem nenhum aleijado, todo vereador que anda no município, que sabe que está sendo o trabalho de mudança de lâmpada está sendo realizado no município. Já foi realizado na Vila do Rio, foi na Quixaba, na 6, na 2, e está melhor. Acho que estão querendo, o prefeito está colocando lâmpada de LED, que é mais econômica. Então, vereador que está andando, que só vai no lugar que está escuro, anda no que está claro, rapaz, chega na tribuna e diz. Um dia, quando está escuro, então chega e diz, eu andei no Equipe, estava escuro, mas andei na beira do rio, já foi feito. Andei na 6, na 7 estava escuro, mas na 6 já foi feito, quer dizer, está andando, está fazendo. O município de Glória não se faz num dia só, não. Ora, aqui não tem menino. Aqui não tem um vereador doido e nem maluco. Ora, se sabe andar no escuro, por que eu vou lá no carro e chegar aqui, diz, esclarece onde é que está escuro e diz onde é que está iluminado. Ou só pensa para todo mundo tem discurso, é um discurso vazio, repetitivo toda semana. Isso é de fazer raiva, você tem que ligar as pessoas que gostam, também vai desligar. Vai sair do feito, vai para o zap namorar, porque faz todo dia se ouvir só o vereador falar, está escuro, não dizendo a verdade. Ora, vamos mudar esse discurso, colega. Vamos ser criativos. Então, isso aqui é deixar a pessoa indignada. Eu que fico aqui, imagino quem fica lá, seu tempo nos assistindo. E por fim, eu deixei aqui, que foi discutido, todos os vereadores falaram na vinda do governador, mas tem uma coisa de muita importância que nenhum lembrou de falar aqui na tribuna. Falaram de vaia, falaram de UTI, mas esqueceram. Ora, sobre a vaia, eu não vou me aprofundar, que já foi falado, já está repetitivo demais. Nós sabemos que aquele era um palanque que não era adversário. É a mesma coisa, um Deus chegar subindo o palanque de mar, ele vai ser vaiado por todo mundo, até eu vou vaiar. É notório. Isso é notório. Mário Nego Monte, eu disse a ele no domingo, eu tive conversando com ele e pedi os parabéns, deve estar do seu mais corajoso do mundo, porque eu não subia naquele palanque. Eu não subia. Sabendo que ele não tinha rota ali, eu não sabia que era adversário. Sabendo que Luiz de Deus ia mandar a pessoa fazer aquilo, porque nem no mundo mais ruim ele tocou. Agora, a coisa mais importante está aqui, que vocês esqueceram. Todo mundo aqui lembra quantos deputados tinha em cima daquele palanque. Nós sabemos quantos deputados tinha, era aliado de Rui Costa do PT, mas eu quero saber e pergunto aos colegas, quantos reais, quantas moedas de 10 centavos um deputado desse votou para fazer, de construir a UTI de Paulo Afonso? Quantos reais? Mas Mário Nego Monte Júnior, que foi vaiado, colocou 3 milhões. Porque em vez de vaiaram, depois engoliram. Porque nenhum desse aqui, que está aqui o nome deles todinho, Caetano, Josia Gomes, Mário Júnior colocou, Paulo Rangel, Fátima Nunes, nenhum, porque nenhum tem compromisso com a classe mais pobre aqui do nosso município e da Bahia. Agora o Mário Júnior tem. Porque em vez dele votar aqui no município, agora ele votou em Paulo Afonso. E nem foi só para o UTI, não.
para a policlínica. As emendas que eu vi lá de Palomar, foi ambulância, foi casamentozinho pequeno, passaram em EMA 1 e 2, não sei lá onde seja, por mais que eu passe para lá. Agora, para a UTI e para a policlínica, não colocou um centavo, nenhum deles.
Cansado da parte, colega?
Tudo bem, colega.
E o mais importante disso, para você ver como a mesquinharia na política é cruel. A emenda dos 3 milhões do deputado seria destinada para o Hospital Marial de Souza. Como teve aquele problema lá, o relato feito pelo governador, foram palavras do governador que foi enrolado, não são minhas, mas a chefe enrola mesmo. Para que aquela emenda fosse remanejada para o Hospital de Paulo Afonso, que é gerido por Luiz de Deus, o governador teve que consultar o deputado, porque se o deputado não quiser, também não iria não, o deputado não tem problema. Seja o UTI no NAI, seja no Hospital de Paulo Afonso, não me interessa se é Luiz de Deus ou quem vai fazer. Para mim, o que me interessa é que o UTI funcione, porque eu dei minha palavra, coloquei o recurso, eu quero a UTI pronta. Então, se o deputado fosse vingativo, fosse mesquinho, podia ter destinado a emenda dele para uma outra coisa. E aí, nós não teríamos simplesmente o UTI, pelo menos não esse ano. Porque quando o governador falou, graças à ajuda de Mário Júnior, ele disse tudo, né? Então foram palavras do governador. Nós não estamos reproduzindo palavras, foram palavras dele. O que me estranha, vereador Beto, é que alguns colegas e alguns agentes políticos, não sei porquê, se negaram de subir naquele palácio. Inclusive do PT. Eu subi, sinceramente, constrangido. Mas subi.
Quem, por exemplo, do PT aqui, que subi?
Eu prefiro não citar nome, colega Valério. Mas tinha colega lá que não subiu no palanque, entendeu? E que tinha autoridade e permissão para subir. E não subiu. Então é estranho. É muito estranho. Então assim, aquela turma que estava lá, que a gente sabe que organizou, uma parte era funcionário da prefeitura. Eu vou dar nome aos bois. Tem um cidadão na frente lá com a camisona vermelha. Eu vou contar a história dele rápido, porque ele andou provocando nos grupos de WhatsApp aí. Cissão, ele é eletrotécnico. Ele trabalhou 5 anos no Projeto Glória, inclusive numa cota de uma empresa terceirizada que pertencia a Mário Júnior. Como teve uma redução de quadro, ele ficou fora, porque era um eletrotécnico em Glória, outro em Rodelas, e aí foi reduzido por só um eletrotécnico. Ele foi o primeiro que começou a gritar, chamar Mário Júnior de golpista e a vaiar. Se são, se eles quiserem, eu dou nome aos bois, do PT de Paulo Afonso. Então, eu sei quem organizou aquilo ali. Eu conheço as pessoas. Uma parte era funcionário da prefeitura, outro grupo era do MST, e teve sim influência e orientação do Partido dos Trabalhadores, porque a rapaziada estava tudo de vermelho. Então, me desculpem, mas é o seguinte, se teve mesquinharia lá, não foi do deputado Mário Júnior, e sim de quem estava lá para atrapalhar. Não vou chamar de badedeiro, mas são ingratos, e repito, são ingratos, ingratos e ingratos.
Obrigado, colega. Agora, colega, e colegas vereadores, espero e peço a Deus essas pessoas rezem muito também, para que essas pessoas que vaiaram, elas só vão se arrepender das vaias que deu para o deputado, se por acaso essa pessoa ou alguém da família dele for precisar da UTI. Aí eles vão saber dar valor os 3 milhões que o deputado colocou lá, naquela emenda. Espero, peço a Deus, que eu não desejo mal a ninguém, peço a Deus que essas pessoas nunca precisem da UTI, porque eles vão, no momento que ele tiver alguém da família, ou ele mesmo, se servindo da UTI, aí eles vão se arrepender e vão lembrar daquele dia que eles vaiaram o deputado lá no BTM. A gente não quer mal para ninguém. A gente não querendo isso para ninguém. Mas, se chegar, aí vão se arrepender e vai lembrar daquele dia que eles vaiaram.
Vou concluir, colega.
Teve vereador aqui que falou sobre o Porto da Serra, sobre a chuva que aconteceu, assim que eu digo aqui essa tribuna. Quando a gente usa a tribuna, eu queria que o colega tivesse aqui, quando a gente recebeu uma denúncia, isso aqui já é notório, isso aqui já é,
já é costumeiro de alguém chegar a denunciar aqui, eu vou verificar e não é verdade. O problema do Pôr da Serra, todos nós conhecemos que a prefeita fez o cascalhamento até chegar no campo, não entrou para o povoado, porque os moradores daquele povoado não aceitaram, não deixaram a máquina passar lá para dentro do povoado, porque ali naquele beco, além de ser apertado, eles passam ali no, mais ou menos umas 4 ou 5 encanações de bomba que faz a irrigação lá na, fora do Porto da Serra. E eles não deixaram que a prefeita descesse com cascalho até lá no centro do povoado. Mas até ali, o campo, o cascalho chegou ali. Então, se teve algum morador que foi fazer essa denúncia para o colega vereador, o colega tem que chegar a procurar saber, para quando chegar aqui não usar essa tribuna e vir fazer discurso vazio, e às vezes passar até por um burro mentiroso, quer dizer, denúncia que é em verdade. Então, foi o colega Alex que saiu, e não, eu vou concluir, ele falou aqui sobre a pessoa lá do Torquato, que estava em Salvador, quando a pessoa dizer que a pessoa não tinha para onde ir, isso não é verdade. Isso não é verdade. Tem uma sobrinha dessas pessoas que me procurou, dizendo que ela estava de alta, mas estava na casa de uma mulher chamada Regina, que também é parente dela. Ela saiu do hospital e foi para a casa da Regina. E queria o carro, aí eu liguei imediato para o colega Gilmar. Gilmar me disse, Beto, o carro já foi apanhar. À noite ela me ligou, Beto, foi pro carro, mas ela queria vir de ambulância, porque estava operada. A coisa aconteceu desse fato. E a ambulância estava viajando. Aí eu disse, a ambulância está chegando à tarde, à noite, e vai retornar para apanhar, para buscar ela. No sábado. Se a ambulância não for, o meu carro vai. O meu carro dá para trás. Ela vem no carro, o seu carro é um carro mais largo, dá para ela vir deitada, só vem uma pessoa. Certo, ficou tudo certo, liguei novamente. Não liguei. O colega Gilmar ligou para mim e dizendo que já tinha a Leg já tinha mandado a ambulância aí. Então, é que as coisas têm que ter claras. Eu não vou chegar aqui usar a tribuna para dizer em verdade e dizer coisa que não ocorreu. E primeiro eu investigo, primeiro eu procuro. O problema dessa pessoa lá do Torquato foi aconteceu desse jeito. Ela ligou para mim, eu liguei para a sobrinha dela. E a sobrinha dela dizendo que ela estava na casa da senhora Regina, que é casada com a sobrinha dessa mulher que estava em Salvador. Ela não estava à toa. E o carro da prefeitura estava lá, mas como vinha com a pessoa, não era colega irmã, não dava para trazer, mas a ambulância, quando chegasse, devia e retornava para apanhar a senhora. Mas essa pessoa que o colega Alex falou que é eleitor dele, é meu primo, está dizendo coisa que não é verdade, postando coisa no Facebook que não é verdade, eles vão puxar saco, eu não sei. Entendeu? Isso não vai o caso. Mas o caso desse Torquato, o que aconteceu foi desse tipo. Até meu carro, se a ambulância não chegar, eu prometi, se a ambulância não chegar a tempo de buscar, o meu carro vai. E o que aconteceu foi isso. Então, mais uma vez eu digo, não vamos chegar aqui e usar a tribuna para dizer com acusações que não é verdade. Traga as coisas que é verdadeira. Eu queria que ele estivesse aqui, que era com uma pessoa que a gente explica muito, mas isso já aconteceu 2 vezes com ele. O outro foi da senhora Sônia, que é também uma pessoa que denunciou o alegamento lá do Pôr da Serra, dizendo que o colégio do Pôr da Serra, as crianças faziam necessidade fora do colégio porque não tinha banheiro. E eu me desloquei até o Porto da Serra, a secretária Paula mandou Galego de Bezeca com a equipe, chegamos lá, tudo era mentira, estava tudo em perfeito estado. Tudo funcionando, direitinho, as crianças faziam porque queriam. Foi tanto que até a vigilância sanitária, colega Valério, foi lá. Eu conversei com várias professoras, com a merendeira, e isso era verdade. Então, aqui fica um alerta para os colegas, que quando tiver a denúncia, verifique. Vai investigar para quando chegar aqui não dizer coisa verdade. Isso é meu objetivo. E, presidente, para finalizar, eu queria saber como é que anda o andamento do convite da Embase para vir a essa casa. E...
Fazer do Banco do Brasil, né?
Do Banco do Brasil, porque se nós fizer isso, resolve. Vossa Excelência, viro mais uma vez a qual eu vai respondendo o trabalho do vereador Beto. Quer dizer, vereador de todos nós, né? Eu iniciei, mas todo mundo aí, votamos e assinamos. E fizemos essa cobrança, a Coelba está aí se justificando mais uma vez e dizendo que já tem projeto para ser executado aqui no nosso município. Isso foi um trabalho, isso foi uma casa que eu abracei, falei na tribuna aqui, pedi ajuda dos colegas, nenhum se prontificou, saí no município, as coisas, o colega Missão foi uma vez comigo, o colega Fabiano tirou a foto dos postos lá, trouxe, fiz a reclamação, mandei para a ANEEL e aí está o resultado. Então, quando nós queremos fazer, unidos nós resolvemos, nós fizemos. Era só isso, muito obrigado.
Senhor presidente, dos 10 minutos que eu tenho direito como líder, eu gostaria de usar apenas 2 minutos. Eu não quero responder por Alex. Questão de Alex com relação à questão da ambulância, se tinha ambulância, se não tinha, eu não vou entrar nisso. Agora, assim. Eu quero dizer que essas coisas só acontecem porque a nossa frota de carro é muito pequena. Se nós tivéssemos mais ambulância, isso não acontecia. Sabe? Vossa Excelência sabe disso. Mas isso é Alex que vai responder. Ora, eu não consigo entender muitas vezes, gente, o que é faltar com a verdade e o que é discurso vazio. Sabe? Porque eu vou falar com relação ao Porto da Serra. Eu não estou falando aqui do governo da prefeita Vilma, né? Porque fazer política olhando para retrovisor, isso é muito ruim. Sabe? Mas, quando eu questionei aqui, eu digo que os vereadores têm que prestar muita atenção na fala de cada um. Porque, Vossa Excelência ouviu, acho que o povo aqui ouviu. Questionou o povo da Serra, foi o que eu falei. Gente, em relação à chuva, ficou aquele esforço d'água lá, tem uma casa, tem um muro perto. O que foi que aconteceu? Solicitaram do governo, o governo não teve condições de colocar a pissarra agora, o maquinário ia ficar, estava tudo lá para cima. Então, eu só fiz parabenizar a comunidade pela iniciativa do mutirão que eles fizeram. É? Teve as caçambas, eles mesmo colocaram a pissarra em cima e encheram. Eu não falei mal do governo, não falei nada mais. Eu não sei se o Vossa Excelência ouviu diferente. E teve uma coisa, eu não estou aqui reproduzindo, gente, aquilo que o pessoal me diz não. Olha, eu odeio isso aqui. E eu sei aqui quem são os vereadores que estão discussando, que daqui a pouco o secretário manda mensagem, o prefeito manda mensagem para rebater o vereador da oposição. Todo mundo percebe aqui. E eu não trabalho dessa forma. Gente, para eu fazer uma acusação, uma fala, gente, eu vou na comunidade. Eu digo que eu tive na comunidade. Quando eu falo a questão de lâmpada, Gilmar, foi normal, eu estava na aldeia indígena Cantaruré, na batida, e eles solicitaram que venham fazer a reposição da lâmpada. Que faça o cascalhamento de uma tribo para outra, né? Foi a comunidade que me falou. E eu presenciei lá, eu vi. Sabe? E no Porto da Serra, eu tive presente lá. Não tive como ajudar de forma financeira, eu não tenho caçamba, não tenho maquinário. Mas eu vi a situação que estava lá. Choveu aquele poço d'água, alguns muros já mole, sabe? Então, a sugestão foi só essa. Não é para passar marca, porque a prefeita Viva queria entrar e não conseguiu, a comunidade não deixou. Eu não falei isso aqui. Eu falei que era preciso colocar uma pissarra. E não foi colocado, a comunidade se organizou e colocou. Eu presenciei isso. Mas a gente só entendeu que é discurso vazio, o governador faltar com a verdade. Eu não trabalho dessa forma. E nem procuro aqui chamar ninguém de mentiroso, porque não acho isso interessante.
Deixa eu dar uma olhada, presidente.
Vou falar ao colega João Alberto Sobre.
Olha, em momento nenhum, eu expliquei porque está sofrendo lá com alagamento, o culpado são os moradores que não deixaram. No momento, o governo municipal descer com parcelamento até lá embaixo. Então, se está sofrendo alagamento, o culpado foi o mesmo, porque se tivesse descido o cascalhamento na época, não estava acontecendo esse alagamento. O que eu quis dizer com isso, já vem aqui todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Se sobre a lâmpada, nós sabemos, nós combinamos, e aqui nós falamos, com todo vereador da base, e todo vereador, os dois da oposição, que eu acho que não são surdos, que nós combinamos o seguinte, na hora que se começar pela beira do rio, vai queixar, vai resolver e volta, para não ficar fazendo uma comunidade pulando para outra, que no fim nem faz um nem faz o outro. Isso aqui foi abordado e foi concordado, então está sendo feito do jeito que nós concordamos. Não adianta chegar a fazer uma grovilha e puxar para fazer a batida, tirar da batida, fazer o brejo, tirar o brejo, quando terminar de fazer o município, já está tudo no escuro. Então foi combinado e a acordo é para ser cumprido. E acredito que todo mundo aqui, ou pelo menos a base, e a posição também sabe disso. Que o acesso foi feito desse que está sendo do jeito que foi convidado. E vai chegar lá na batida, claro. E vai chegar em todo município. Agora, o município é grande, eu disse, ninguém vai passar num dia, não. Isso não vai resolver dentro de 2 horas, não. Isso tem prazo, vai com 30 dias, 40 dias, vai fazer. O importante é que está fazendo, o importante é que está se movimentando. E o problema do poder está aí, fica mais uma vez. Não está acontecendo porque o morador que quiser.
Gente, assim, acho que não precisa usar esse tom de voz, nem chamar vereador que é surdo mudo. Eu não falei nada demais aqui que não vai fazer, de cronograma, de nada. Eu estou trazendo, assim, a fala de quem estava lá e disse assim, olha, a gente precisa disso, daquilo. Não tem precisão de estar, sabe, essa questão de voz em defesa do governo, acho que isso não resolve nem adianta. Isso é... A gente vai continuar, viu? Andando, visitando, trazendo para aquela alimentação, vereador goste se quiser. E nem vou me alterar a voz, porque não precisa, sabe? A gente tem classe para falar para as pessoas e sair bem.
Com a palavra, vereador Gilmar Pereira, presidente.
Senhores vereadores, público aqui presente, saudar a imprensa em nome Manuel Alves, da Rádio Bernadette, Chico Sabe Tudo, os colegas eletricitários dos sindicatos aqui presentes, os amigos e as amigas, saudar o Adãozinho, Caleta, nunca mais tinha aparecido por aqui, meu amigo Modinho ali, suplente de vereador, Cícero, todo sucinta e bem-vindo a essa casa, a Casa do Povo. Ouvi atentamente o discurso de todos os colegas vereadores. Na hora que cada um tratou na sua região e da vida do nosso governador ao nosso município, ou ao município de Paulo Afonso, mas falamos em relação ao município de Glória. Agradecer aos colegas vereadores, aos amigos que participaram na quinta-feira lá na Agrovila Jusante Feio, na onde foi dada a ordem de serviço, lá naquela comunidade. Agradecer ao prefeito Davi Cavalcante, ao deputado Mário Júnior, ao pré-candidato Danival Oliveira Júnior, e agradecer também a nossa eterna prefeita, a prefeita doutora Ana Vilma, uma grande liderança no nosso município, que a gente não chega com ela na região, a gente vê o tratamento do povo de Glória com a pessoa da doutora Ana Vilma. E o nosso prefeito, que tem feito um trabalho muito bom à frente da Prefeitura Municipal de Glória, inaugurando obras. Obras importantíssimas. Né? A gente participou na Agrovila do colega Paulo Gomes, no sábado, Paulo. Eu quero aqui, Paulo, lhe parabenizar. E parabenizar principalmente a comunidade da Agrovila 2, pela Bota do Lago, por ter ganhado aquele calçamento, que é muito importante numa comunidade, e a Vossa Excelência, que lutou muito para que esse calçamento tenha chegado lá na sua comunidade. Agradecer a Bode pelo convite, convidou esse vereador para participar lá do seu aniversário, e deixar aqui um abraço a Bode, e agradecer pela recepção que ele teve com todos os colegas vereadores, aliás, com todos que frequentaram, foram lá para a sua casa. Ele atendeu muito bem. Falou muito bem aqui o colega, o vereador Valério, em relação às visitas, colega. Eu também, colega, tenho feito visitas aqui no município de Glória, tenho andado na região. No sábado, também estive na Agrovila 1, no domingo, estive com o colega Beto, o colega Fabiano, nosso prefeito, o prefeito Davi Cavalcante, o nosso deputado, o deputado federal Mário Negro Monte Júnior, nosso amigo Dinho, colega Fabiano. E agradecer, Beto, o acolhimento da família de seu Apolônio, pelo atendimento que atendeu ao nosso grupo. E você vê a felicidade que fica, que ficou aquela família e aquela região ali do Talhadinho, onde os animais tinham que beber, sair do mato para ir lá para o provado do Brejo do Burro, não é, Fabiano? E hoje tem água através de um poço artesiano
instalado e colocando água para todos os animais que, dali daquela região, que hoje vem beber água ali, numa localidade muito longe. Muito longe, só vai lá mesmo quem tem negócio, porque só entra lá carro traçado, né, e a gente teve que deslocar até lá. E eu vi a felicidade daquele povo, dos agricultores e dos criadores da região. É isso que o nosso deputado tem feito na região, transformando o município de Glória em obras. Me disse muito bem os colegas, o nosso deputado já colocou aqui 7 milhões, mais de 7 milhões de reais para atender e ajudar o povo do município de Glória, porque foi muito bem votado aqui no município e está retribuindo com as emendas, colocando aqui no nosso município. Mas isso também só vem para aqui, colega, porque nós temos o nosso prefeito, o prefeito Davi Cavalcante, o nosso grupo que tem cobrado do deputado Mário Júnior. E ele deixou muito bem claro, nem disse o colega, foi Beto, foi Paulo que falou, a prefeitura de Glória está aqui à disposição de qualquer deputado estadual, federal, que coloque emenda aqui para a nossa região. Importante que o nosso grupo está firme, está forte, e vamos agora, se Deus quiser, esse ano entrar mais no período eleitoral, e cada um que faça a sua parte, que defenda o seu grupo e que peça voto para ser deputado. Eu sei que o nosso deputado pode chegar aqui na região e pedir voto porque tem serviço prestado. Em relação à vida do governador, eu tive a oportunidade para ele participar, estava lá, mas os colegas já falaram do acontecimento que teve lá na Vaia com o deputado Mário Júnior. Mas o deputado, quando colocou as suas propostas, que o povo viu que era que o deputado estava trazendo para a região de Paulo Afonso, o deputado foi muito aplaudido. Isso tem sido em todo canto. E vocês podem observar, olhe no palanque do governador, no palanque do nosso vice-governador, que faz parte da base aliada do governo Rui Costa. E é aliado o nosso partido, o Partido Progressista, que está firme e forte com Rui Costa, com todo o grupo que apoia o nosso governador. E lá naquele palanque, quem eu estava lá observou, veja quantos prefeitos da região tinha lá que apoia o deputado federal Mário Negromonte Júnior. Tinha mais prefeito ligado a Mário Júnior do que aos outros deputados. Eu conheço todos os prefeitos que estavam ali. E vereadores, mais vereadores ligados ao nosso deputado. Isso é porque o deputado tem compromisso com essa região. Ontem eu conversando com o vereador lá de Xorroxó, e depois liguei para Macururé. Não está sendo levado uma adutora lá para a região de Macururé, gerando, Beto, muitos empregos lá naquela região. E está indo para lá essa adutora através do empenho do deputado federal Mário Negromonte Júnior. Isso sim é ter compromisso com a região. E eu tenho certeza que o povo da região que conhece o trabalho do deputado Mário Júnior, com certeza vai saber contribuir na hora certa, elegendo mais uma vez o nosso deputado federal e o nosso pré-candidato Val. Aqui, colega, e o nosso governador, é claro, nossa base aliada, né? O colega Paulo Rô falou muito bem, Paulo, da ida lá a sua agrovila, a agrovila nossa, né, que é do nosso município, do nosso amigo Geraldinho, prefeito de Rodelas, e que hoje faz parte do grupo do deputado federal Mário Negromonte. Ele, juntamente, não sei se é 6 ou 7 vereadores lá, ou é 9, não sei como é que está lá, se estão, segundo Geraldinho, todos que apoia o prefeito estão com o deputado Mário Júnior. Ele já tinha 2 que era ligado a ele lá, né? Lá na região de Rodelas, e agora fechou com o prefeito. E vamos trabalhar. Trabalhar.
Colega Gilmar, só para lhe dar uma informação, nós temos outras lideranças de Curaçá importantes.
Eu sei, aí.
Principalmente os dirigentes, o presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de lá, que era ligado ao PT, que está fazendo a articulação, o deputado Mário Júnior será majoritariamente o deputado mais votado no projeto de tratamento, pode ter certeza.
Por que, colega? A você falou muito bem. Porque o deputado, para ser o mais votado que a gente, porque levou recurso para lá, tem lutado com o ressentado atingido pela barragem de Taparica. Eu acho que isso é um trabalho do deputado, que cabe a gente, cabe a nós, cobrar, Paulo, do nosso deputado, o que a gente sempre tem feito. Esse empenho, juntamente aos nossos agricultores, ao nosso pessoal atingido pela barragem de Taparica, e o compromisso que ele sempre teve de ajudar toda a região. Quero aqui deixar um abraço aos amigos. E agora, meus amigos, vamos para a hora do dia, que já é 12 horas e 20 minutos. O projeto de lei 001, o projeto de lei 002, está em primeira discussão. Está claro? Eu preciso baixar outra sessão, colega. Agora está em primeira discussão. Na próxima ele volta, né?
Senhor presidente, nós estamos aqui tratando de dois projetos simples, né? Mas eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário. Um projeto de lei aqui, na verdade, é de...
É utilidade pública.
Dispõe de utilidade pública uma associação, e o outro, que é do vereador Beto, e o outro é do colega do Agival, que denomina Rua Flor do Mandacaru, na quadra A, localizado no loteamento do César Filho Ferreira. Acho que é essa do lado aqui, né, Dajão? Aqui do lado, né? Eu não sei onde ele achou esse nome bonito, foi sugestão da comunidade. Necessariamente esses projetos não necessitariam ir para as comissões. E esse parecer também o regimento nos permite que a gente formalize em plenário. Então, se não tiver nenhuma obsessão dos colegas da casa, eu ofereço parecer e peço aqui aos membros da Comissão de Constituição e Justiça, no caso José Roberto e Alex, ofereço parecer aos dois projetos favoravelmente e peço dispensa das formalidades se não houver posição contrária do plenário. Gostaria de fazer essa solicitação que Vossa Excelência
consulte no plenário. Com relação a essa questão de nome à rua,
discussão, né?
O vereador Dozinho conversou com o pessoal da rua mesmo, não é isso?
Da rua.
É a sugestão dos moradores. É porque tem um caso que é o seguinte, às vezes o vereador, por conta própria, quer colocar o nome na rua, né? Eu sei que isso não é de Vossa Excelência, né? E aí a gente chega aqui, a gente aprova, então, se só como tipo de sugestão, Dozinho, que da próxima vez, seja junto com esse pedido, com esse projeto, que venha um abaixo assinado com a população, com o povo assinando, sabe? Querendo a mudança do nome de rua, se não o nome de rua.
Colega Bertão, eu quero consultar os senhores vereadores. Todos concordam com a dispensa da pedida da formalidade. Se concordar, a gente vota o projeto. Tem problema nenhum.
Já está em discussão, hein?
Já está em discussão. Primeira discussão.
Ah, eu concordo, eu não vou desconcordar do colega. Eu não vou desconcordar com o pedido do meu colega e a presidente da comissão e relator da minha comissão. Tem esse projeto da associação dos jovens. Se o pessoal queria vir hoje, né? Eu gostaria que me garecia, vamos me engastar dinheiro. Eu quedaria para a discussão hoje, quem quiser aparecer, provavelmente na terça-feira. Mas aí eu concordo com o presidente, eu concordo com o pedido do colega Paulo, e eu peço os colegas que aprovem esse projeto, que essa associação a gente fundou, porque no dia da fundação, eu estava lá, a gente se reuniu junto lá na casa do colega Messias. Isso é um sonho daqueles jovens que eles querem, criou essa associação. Ele já tem, Paulo, aquela ligação familiar, né? Ele já tem uma pequena ligação, ele já se mantém já conhece verdura, alface, lá no lugar do burro. E ele, o sonho deles é concorrer, entrar em concorrência, vamos dizer. Licitação com a prefeitura, mercado. Então, para fazer isso, ele tinha que ter esse documento. Se o cliente conhece, tem conhecimento, sabe muito bem, mais do que eu. Ele apesar desse documento. E me pediram, se era viável, me pediram se eu informasse. Não, eu já fiz isso quando eu era presidente do Cruzeiro. A primeira associação de ser de utilidade pública, que já é a Associação do Cruzeiro, de Torquato. Eu pedi na época para a reunião da São Francisco, ele fez. E ele me pediu. Então eu conversei com o doutor Rodrigo, até conversei com você, você me orientou. Vossa Excelência, desculpa, me orientou, eu fiz e eu peço aos colegas que vão aprovar, porque é de grande importância para esses jovens. Isso aqui é jovem. Todos associados dessa associação é jovem, não tem pessoa adulta, mas não tem pessoa mais velha, entendeu? É um sonho deles que isso vire a autoridade pública, que é para ele concorrer, para mercado de licitação até da prefeitura. Porque ele já tem a agricultura, a produção de verdura lá naquele povoado. Então, olha só isso, eu peço aos colegas aqui.
Presidente Gilmar, pela ordem aí. Beto fez uma observação agora importante, Beto, eu não sabia. Mas eu posso lhe dar uma informação boa, que será de bom grado. Eu
disse nesse momento, Gilmar, por favor, a gente está discutindo o projeto.
Vereador Beto, essa produção dos quintais produtivos é importante e eu gostaria depois de conversar detalhadamente com Vossa Excelência sobre isso, porque nós podemos incorporar essa produção na merenda escolar já agora. Porque a Copag tem um contrato, ela tem parceiros. Por exemplo, a igreja aqui, quando tem produto disponível, faz o repasse para a merenda escolar através da cooperativa, foi inclusive um pedido da prefeita para ajudar a igreja. Então, nesse caso dessa associação de jovens aí, a gente pode incorporar sim, porque a área de atuação da cooperativa é no município todo, só é uma questão da cooperativa sentar lá com a associação e fazer um acerto, e essa produção deles pode ser incorporada e entregue na merenda escolar já a partir desse ano.
Peraí, colega. Antes de colocar em discussão, eu tenho que tratar o projeto em segunda discussão, entendeu? Já foi pedido de venda formalizada, agora sim. Vou botar o projeto em segunda discussão, agora pode discutir o projeto.
Sim, colega. O que me chamou a atenção é o seguinte. O colega Paulo estava discutindo o projeto. Vossa Excelência não notou, nem não observou o que está escrito, porque estava com o pensamento discutindo outra coisa com outras pessoas. Eu estou vendo um barulhinho até assim da nossos amigos funcionários lá mesmo. O que me chamou a atenção só foi isso. Porque eu acredito o seguinte, porque isso está acontecendo comigo. Eu estava discutindo tanto na tribuna. Se acontecer isso, eu paro o discurso. Porque a mesa é para prestar atenção no que o vereador está discutindo, ou tanto na tribuna. Sim. Me desculpa dizer isso a Vossa Excelência, mas eu acho que está correto. Vamos, daqui a pouco a gente está aprovando o projeto, e nem o presidente vai saber o que o vereador discutiu.
O que o colega Valério me perguntou aqui, o colega Beto, é se assim é comunicado ao jurídico da casa.
O jurídico deve me dar o parecer.
Então, fez
isso. Não vou condenar para
isso. Tranquilo. Não foi isso, não foi mais do que isso.
O jurídico já deu parecer. Quando foi lido, o jurídico já tinha dado parecer. Foi para casa das comissões, as comissões aqui é difícil de se reunir, a realidade é essa, na verdade. Então, quanto que o colega Paulo pediu a licença formalizada, eu concordo. E o colega Paulo, agradeço muito o discurso de Vossa Excelência. Eu vou falar com a colega, vou levar a presidência e vou pedir a ela que marque o dia, combinando com a direção da cooperativa, e nós faz...
Presidente adora.
Sim, mas eu posso com Vossa Excelência, a gente marca um dia, se reúne, que eu digo a Vossa Excelência, não fica a associação, eu agradecer muito a Vossa Excelência por essa iniciativa. Eu só quero dizer, muito obrigado.
Com a palavra do Carlos Alfredo Melo.
Senhor presidente, nobre colega dos vereadores, público aqui presente, só para questão de sugestão, vereador Dosval, aqui na sede do município, está surgindo diversos loteamentos. Isso é bom para a nossa cidade, significa que a cidade está crescendo. E pedir a Vossa Excelência, como autor do projeto, que também seja denominado todas as ruas, Paulo, as ruas que irão surgindo. Por quê? Porque no momento que irão construindo, a pessoa, o morador, já vai receber as suas correspondências na sua casa. Ao invés de ficar colocando quadra A, quadra B, quadra C, já os moradores nos procurem e a gente já vai elaborando os projetos de lei para que vá dando nome às ruas, para que quando for surgindo as construções das casas, os moradores já venham receber as suas correspondências na sua residência. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Senhores vereadores, senhor presidente, Eu concordo com a frase do Rocadura de Henrique, porque eu sou a favor da dispensa, de aprovação. Agora, porque essa quadra, fica iluminada na rua de Chapada. Tem várias ruas. Tem várias ruas. Qual é a rua?
É a primeira rua que entra aqui na travessa Avenida da Beira Rio e que vai para o lote e sai na outra de Policarpo. Ou seja, é a rua central, a primeira rua da quadra. Porque as ruas não estão formadas ainda. E essa já está formada, já tem várias casas nessa comunidade.
O mapa não está aqui acompanhando.
Mas
está aí, né? Tem um mapa aí. Porque aí, se quer saber, você saber qual é a rua que você está aprovando. Mas, tudo bem, eu concordo, aprovo. Agora, porque essa quadra tem várias ruas. Aprovar uma e as outras. Mas agora, com essa situação, a gente já pode melhorar.
Continua aí a discussão.
E volta. Eu vou discutir a colega. Colega, eu concordo plenamente com o colega Valério.
Ô, colega Beto, quando eu for botar o de Dorginho...
São dois?
Não, vai estar bem o da Vossa Excelência.
Ah, desculpa aí, então.
Que o seu, o da Vossa é o primeiro aqui.
Eu tenho os dois. Desculpa aí.
E votação?
Carlos Nascimento Mera.
Sim.
Lisboa Luiz Mera.
Sim.
Luiz Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Sérgio Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz, sim. José Alberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes Araújo.
Sim.
Marcos Alexandre Almeida Santos. Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério de Souza.
Como o jurídico já deu parecer, sim.
O projeto de lei de autoria do vereador José Roberto Santos, no ano 00001 de 2018, foi aprovado em unanimidade do senhor dos vereadores. Agora está tendo o projeto 002 de autoria do vereador Dorival Araújo Melo, que está em segunda discussão. Já foi colocado em primeira, agora em segunda discussão. Como o colega José Roberto Santos já tinha pedido ali a palavra.
Colega, eu não tenho nada contra o seu projeto, eu vou votar no seu projeto, agora concordo plenamente com o colega Valério. Esse projeto de Vossa Excelência deveria ter o patrocinado da pessoas em anexo. Até aqui no, na justificativa onde a Vossa Excelência diz, exposta assim a razão de aderimento da minha iniciativa. Né? Então, aí seria de importância que se Vossa Excelência fizesse o patrocinado para que não ficasse aqui, tem um vago. Eu assim, no meu governo aqui, eu achei ele assim um pouco, né, que falta alguma coisa. Então, isso aí não tem problema, a gente vai aprovar agora aqui no próximo, quem a gente quiser, que sirva de gente. Que é a mesma coisa quando a gente faz um requerimento, quando faz um requerimento que envolve uma coletividade de muita pessoa, se você também observar os requerimentos que eu faço para a Poço Artesiano, aí eu trago aí em torno de 60, 70 assinaturas. Bacanada, anexado, porque aqui olhando aqui, eu achei assim um pouco, né?
É o grande problema, colega, é o seguinte, essa avenida tem aproximadamente umas 4 casas já construídas, e apenas eu encontrei um morador que reside há mais de um ano, e outro encontrei a casa fechada. Então, o morador que eu encontrei na casa foi que deu essa sugestão dessa avenida. Como não teria uma outra pessoa para beneficiar, e no fim, depois que o colega Fabiano pensou aqui e me colocou que seria bom colocar o nome da esposa dele, da mãe dele. Mas o grande problema é que o rapaz lá já tinha sugerido o nome da coisa. E tem outras ruas, como o colega Coca fala,
que precisa também dar o nome. E o que que está acontecendo? Essa rua não tem nome e está dificultando o acesso das correspondências chegar nessa avenida por causa desse nome. Então,
eu não sei.
Foi sugerido pelo morador da casa. Eu tentei encontrar mais um, né? Mas as outras casas não tem moradores, não estão morando ainda nessa casa.
É, o que me chama a atenção é o seguinte. Eu não sei assim, se a gente vai dar nome na rua se não existe. Né, se não existe casa, como é que a gente vai, o Alexandre vai dar nome na rua se não existe casa? Né, aí eu não tenho muito conhecimento, eu vou procurar entender disso aí. Mas sobre isso aqui não, isso aqui vai provar agora que no próximo a gente passa bem feitozinho para que não venha deixar esse vácuo nessa pendência.
Na verdade, quem entende da parte jurídica é o jurídico, não é isso? O jurídico deu parecer ou não?
Já deu parecer.
A Cunha, irmã.
Continua aí discussão. Em votação.
Nascimento Nega.
Sim.
Dois Varalves Melo.
Sim.
Ademilson Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz. Sim. José Alberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Melo Santos. Paulo Gomes Bezerra.
Sim.
Valério Jair de Souza.
Sim.
O projeto de lei 002, de autoria do vereador Dois Ivar Araújo Melo, foi aprovado pelo deputado dos senhores vereadores. O próximo.
Requerimento número 019-020-2018. O vereador, abaixo subscreve, vem na forma regimental desta casa, solicitar que após o plenário seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal as seguintes solicitações: construção de uma praça na rua Doutor Emetério de Carvalho, beneficiando a rua Daniel Pereira de Souza, na sede do município; construção de um local adequado para os pacientes que fazem tratamento pelo TFD, tratamento fora do domicílio. Justificativa: essa solicitação prende-se à necessidade de se adequar ou construir um local para os referidos pacientes, pois estão se aglomerando na base do SAMU, na sede do município. Vereador Edilson Afonso da Silva.
Os dois requerimentos estão em discussão. Em votação.
Anderson Melo.
Sim.
Dois Araújo Melo.
Sim.
Admilson Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz. Sim. José Alberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Almeida Santos. Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério Zé de Souza.
Sim.
Os dois requerimentos de autoria do vereador Edmilson Afonso da Silva foi aprovado. Requerimento 019-2018 e o requerimento 020-2018, os dois aprovados.
Requerimento número 021-022-2018. O vereador que abaixo subscreve vem na forma regimental desta casa solicitar que após ouvir o plenário seja encaminhado ao seletíssimo senhor prefeito a seguinte solicitação: contratação de dois terapeutas de medicina natural no município de Glória. Justificativa: a cada dia que passa, cresce em nosso município a procura dos terapeutas naturais, onde várias pessoas gostariam de ser atendidas. A contratação de terapeuta vem resgatar sistema natural de cura, baseando-se no retorno à natureza, proporcionando a medicina natural com prevenção e alimentação natural e o uso de ervas naturais. Disponibilidade de horas extras gratuitas para os agricultores do município de Glória. Justificativa: tendo em vista o período chuvoso, que é propício para a ação da terra e o plantio em suas roças, no qual o custo da hora de trator é elevado, possibilitando dessa forma a grande maioria dos trabalhadores rurais e realizar suas plantações devido às dificuldades financeiras. Vereador Valério José de Souza.
Continua em discussão, dois vereadores.
Mas só para ser rápido, é dois requerimentos repetitivos, né? Acho que é a quinta ou a sexta vez que eu faço. A gente sabe que aqui em Glória a gente tem terapeuta natural, como tem outras pessoas de Paulo Afonso que atendem em Glória, sabe? E há uma necessidade muito grande, porque a procura é imensa. Então é mais uma sugestão, quem sabe dessa vez o prefeito possa contratar dois terapeutas. O outro é com relação à hora de trator gratuito, né? Em especial para os agricultores de baixa renda. Então é mais uma solicitação, é mais um requerimento.
Continua em discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Luiz Dois Varal Melo.
Sim.
Ademir Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz. Sim. José Roberto Santos. Sim. Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Almeida Santos. Paulo Gomes de Oliveira.
Paulo Gomes de Oliveira.
Valério José de Souza.
Sim.
Os dois requerimentos de autoria do vereador Valério foi aprovado pela unidade dos senhores vereadores. Requerimento 0021 e 2018 e requerimento 022 e 2018. Todos os dois projetos foram aprovados.
Requerimento número 023, número 024 de 2018. O vereador que abaixo descreve, na forma regimental desta casa, solicitar que, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao seu edifício, senhor prefeito, a seguinte solicitação: reabertura com cascalhamento da estrada que sai do povoado Brejo do Burgo até a localidade do Baixa do Chico. Construção de um posto médico no povoado Serrota do Brejo. Justificativa. Essa solicitação é a reivindicação da comunidade que necessita ter um atendimento básico, onde os moradores têm se deslocado ao Brejo do Burgo para ser atendido pelos profissionais de saúde. Com cópia ao deputado federal Mário Rodrigo Monte Júnior, vereador Fabiano Sardi Oliveira.
O dois requerimentos está em discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Oliveira Araújo Melo.
Sim.
Luiz Afonso Silva.
Sim.
Fabiano Sardi Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz. Sim. José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Aleves de Souza.
Sim.
Os dois requerimentos de autoria do vereador Fabiano foi aprovado pelo candidato dos senhores vereadores. Requerimento 023 de 2018 e requerimento 024 de 2018. Comunicar aos colegas vereadores que a próxima sessão será na quarta-feira, porque na terça é feriado. E a sessão está marcada para a próxima quarta-feira, se Deus quiser, às 9 horas da manhã. Não há nada mais a dizer. Encerra a sessão convidando para a próxima quarta, se Deus quiser. Um abraço e muito obrigado.